Convido a vereadora Vaninha para fazer a oração inicial.
Que nesta noite, nosso Deus soberano possa abençoar o nosso trabalho e abençoar também a nossa reunião. E que chegue também as nossas orações a todas as pessoas que estiverem nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Rezemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal.
Amém. Que seja o reino, o poder e a glória.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nílvia.
Presente.
Vereador Didé. Vereadora Camila. Vereadora Martina. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho. Presente. Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 29 dias do mês de maio do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada com ressalvas. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Emenda 01 de 2017, de autoria dos vereadores Vânia, Geudo e Camila. Projeto de lei 011 de 2017, de autoria da vereadora Vaninha. Assuntos relevantes. O vereador Carlos Fernando registrou a atuação do deputado Arley Santiago no município de Buritis. Falou que em reunião com a secretária de Educação, ele expôs as dificuldades referentes à diminuição de alunos na zona rural. O vereador falou que estará buscando soluções justamente com o governo para a tomada de decisões, de forma que os alunos não fiquem prejudicados. O vereador Tonzinho criticou as medidas do governo Fernando Pimentel para pagar a dívida do Estado de Minas com a União. A vereadora Vaninha agradeceu ao deputado estadual Arley Santiago e ao seu representante Pedro Paulo pelo trabalho desenvolvido com a seriedade no município. Solicitou atendimento médico e de agente de saúde comunitário para o PA Vanderlei Ribeiro dos Santos, região da Campininha, pois a população dessa região tem realizado consultas no postão. Falou ainda da falta de atendimento médico em algumas regiões da Copago e sobrecarga de trabalho da agente comunitária de saúde, tendo em vista a extensão da área de atendimento, que soma cerca de 400 famílias. O vereador Didé reclamou novamente sobre a qualidade dos lanches das escolas municipais. Falou sobre possível suspeita de contratação para a educação sem edital. Criticou os frequentes cancelamentos da licitação do transporte escolar e disse que se trata de falta de respeito com os concorrentes e incompetência do responsável. Vereadora Camila elogiou a realização do campeonato Society, promovido pela Casa do Fazendeiro, e solicitou maior investimento do governo no esporte. Informou aos moradores do bairro Israel Pinheiro que o secretário de obras informou que até o final do mês de junho serão instalados equipamentos da academia na praça. Informou que iniciará um trabalho de conscientização ambiental nas escolas através de palestras e solicitou o apoio da casa. Vereadora Nilva reforçou o pedido de retorno em frente a Capu. Vereadora Nilva falou que a emenda apresentada visa dar maior transparência na utilização do dinheiro público pelo Executivo Municipal. Falou que a possibilidade de fechamento de escola na zona rural deve ser estudada para que o governo equilibre as necessidades e os gastos na educação. Vereadora Martina falou que em reunião com Josias, coordenador da Fazenda Terapêutica, este solicitou apoio do comércio local para a compra da produção gerada na fazenda. Disse que terá reunião com o governo para buscar melhorias na estrutura e funcionamento da fazenda. Falou sobre o início dos jogos do Geng e a participação do município de Buritis. Segunda parte, única discussão e votação da indicação 12 de 2017. Sugere ao governo municipal que faça uma extensão do programa Pão e Leite para o Distrito de São Pedro, de autoria do vereador professor Branquinho, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 30 de 2017. Solicito que o governo municipal realize reforma, principalmente na rede elétrica da quadra poliesportiva da comunidade Vila São Vicente, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 43 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da reforma dos banheiros da praça da Casengue, no município de Buritis, de autoria da vereadora Nilvia Prisco, aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Líderes, vereador Carlos Fernando falou que inúmeras pessoas testificam que o governo tem apoiado o esporte, ressaltando o ciclismo como destaque em outros estados. O vereador professor Branquinho solicitou providências do governo em relação à reclamação de atraso no transporte escolar na região do Pernambuco 2. O vereador Didé solicitou melhorias na iluminação pública próximo ao Colégio Ametista. Vereadora Camila pontuou situações precárias que ocorrem no município pela falta de incentivo e apoio ao esporte e solicitou do governo maior suporte a cidadãos que dedicam seu tempo à prática esportiva, mas que não prestam serviços para o governo. Explanou acerca das medidas que possivelmente serão tomadas pelo governo estadual do PT e disse que a falta de repasse da União tem obrigado Pimentel a tomar decisões que podem prejudicar o Estado. A vereadora Vaninha falou que a situação da fazenda terapêutica é instável e não tem recebido apoio do governo. Falou sobre os tratamentos oferecidos e da importância dos projetos realizados na fazenda terapêutica. Pediu a ajuda do governo e aos vereadores para que o projeto não seja interrompido. O vereador Tonzinho falou da necessidade de implantação de mais um PSF na região da Copago. Solicitou à comunidade da Vila Serrana que faça uso consciente da água para evitar problemas futuros. Vereadora Martina parabenizou a diretora Liliane pelo excelente trabalho junto à Escola Santa Teófila. Quórum de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 29 de maio de 2017. Senhor presidente, está constatada a presença do vereador Carlos Fernando e da vereadora Martina neste plenário. Devolvo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra a primeira secretária para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas. Correspondências expedidas. Nota de condolências aos familiares de Ledi Zanini, solicitado pelos vereadores Carlos Fernando e Martina. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Projeto de Lei número 13 de 2017. Reconheço de utilidade pública a Associação de Artesão, Artista Plástico e Produtores Caseiros de Buritis. Autoria do vereador Geudo. Projeto de Lei número 12 de 2017. Reconhece utilidade pública Associação de Desenvolvimento Comunitário do PA Cristo Redentor, de autoria do vereador Geudo. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Nessa noite eu quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo, da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimentando também todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural. Nesse momento de assuntos urgentes e relevantes, assim como o vereador Carlos Fernando também tocou nesse assunto na reunião passada, eu também quero, eu sei que é um assunto um pouco delicado e às vezes complicado de abordar, mas eu quero também abordar esse assunto, quero pedir ao vereador Carlos Fernando também, se puder intervir também durante a minha fala, que possa também fazer uso da palavra. Hoje eu andando aqui em Buritis, em alguns comércios, e eu estive em uma farmácia, e não vou mencionar o nome, até para não comprometer ninguém, mas a pessoa disse para mim assim, ó, vocês são representantes do povo aqui de Buritis, são pessoas que são autoridades, embora que a autoridade nossa é pequena, o povo às vezes acha que é grande, mas é pequena. Mas somos realmente representantes, estamos aqui para representar o povo, representar os anseios do nosso povo. E é referente à questão do Banco do Brasil. Nós sabemos que os vereadores pouco podem fazer, mas a partir do momento que nós temos esse microfone e que nós podemos fazer uso da palavra, que a gente possa argumentar, que nós possamos falar, que nós possamos chamar atenção para essa situação, nós não podemos ficar calados diante disso. E quando nós abordamos uma situação referente a uma instituição, nós temos que ter o cuidado para não ofender os servidores dessa instituição. Os servidores que não são responsáveis pela sua administração. Mas nós temos que atingir, ou pelo menos dar uma cutucada em quem é responsável, quem administra a instituição. É inadmissível que uma instituição tão poderosa como o Banco do Brasil, fundada ainda na época da monarquia, ainda quando o Brasil era monarquia, por Dom João VI, que aqui em Buritis essa filial, ou melhor, o Banco do Brasil, esteja na situação que está no tempo do fato ocorrido. Já era o suficiente para erguer um outro edifício, né? E aí a gente vê pessoas falando assim, mas por que vocês não falam nada? Por que vocês não cobram? Por que vocês não reivindicam? Então é por isso que nessa noite, eu estou usando as minhas simples palavras, como cliente também do Banco do Brasil, e como morador também do município de Buritis, para reivindicar, para mostrar a minha indignação. Esse tempo todo, nós estamos aguardando, estou vendo pessoas aí na fila do Correio, madrugando. Pessoal, estão madrugando para ir para a fila do Correio, pessoas de idade que vêm do meio rural, para ver se consegue pegar um pouquinho de dinheiro, e às vezes não consegue pegar. Eu, por exemplo, tenho que pedir um amigo para que transferir para a conta de um amigo, para a Caixa Econômica, e esse amigo sacar o dinheiro para que eu possa ter acesso ao meu dinheiro. Porque eu admiro o Banco do Brasil. Nada contra a instituição, mas aqui em Buritis, um gigante está praticamente adormecido. Porque é um gigante, é poderoso o banco, não é um banquinho qualquer não. Mas é um desrespeito que está acontecendo com o povo de Buritis. Eu acho que vai virar o ano e o Banco do Brasil vai estar da mesma forma. O vereador Carlos Fernando, não sei se está ouvindo, mas vai acontecer isso. Vai virar o ano e vai estar do mesmo jeito. Por quê? Parece que mudou o gerente. Alguém me disse hoje, não é mais o mesmo gerente. Por que que nós não convidamos esse gerente aqui para vir à Câmara para prestar explicação? Ou vá que vá à Rádio de Buritis, a Rádio Transamérica, para explicar ao povo de Buritis o que está ocorrendo? Será que uma burocracia vai atrapalhar a vida de toda uma região, de todo um povo de Buritis? Vai durar mais de ano esse problema? Se fosse uma instituição pobre, uma instituição fraca, a gente não estaria falando aqui não, a gente teria que entender a dificuldade. Mas um banco tão poderoso, como eu disse para vocês, repito mais uma vez, um gigante que está praticamente adormecido, porque ninguém sabe a hora que vai acordar, da forma que está não pode ficar, mas ninguém sabe quando vai acordar, talvez o ano que vem, quem sabe lá se vai ser o ano que vem. E nós todos aqui, às vezes, alguns passivos, calados diante dessa situação, povo de Buritis, né? Nós não podemos deixar isso não. Então, assim, eu estive nesse estabelecimento comercial e eu venho ouvindo isso a vários lugares, o pessoal dizendo, vocês têm que cobrar, têm que falar, não têm que ter medo não. Nós não estamos errados, nós somos clientes. Né? Vamos satisfazer só de estar ali fora, ali, não pode sacar, não pode, só que aqueles tirar extrato, tirar saldo da conta e transferir para outro banco para que você possa sacar, ou ir até Arinos, ou ir até Formosa para sacar. Quantas vezes eu fiz isso? E quantas vezes eu transferi da conta minha para a conta de um amigo na Caixa Econômica para poder sacar? Então esse gerente de que novo que está em Buritis, se estiver realmente um novo gerente, que possa realmente dar uma explicação e tomar providências. Não existe uma burocracia, algo tão complicado, não, que o tempo é suficiente para erguer um novo edifício aqui em Buritis. Não é só para fazer reparos, não é para erguer um novo edifício. Se aquele lá não serve, por que não abandona aquele e constrói outro então? né? Não é uma instituição carente. É um banco poderoso, tem mais de 200 anos, tem, para ser preciso, 209 anos de existência, fundada ainda na monarquia com Dom João VI, quando veio para o Brasil, em 1808. Não é um banquinho qualquer, não, e leva o nome do nosso país, mas está envergonhando o povo de Buritias. E eu vou frisar mais uma vez, porque nós temos que tomar cuidado quando nós falamos de instituição. Aí vai falar, está ofendendo os funcionários. Não, lá são excelentes funcionários, excelentes servidores, e eu tenho convicção também que eles estão indignados, tanto quanto nós também. Quer dizer, não aguenta mais o povo ficar perguntando para eles, cobrando para eles, na fila, a gente está na fila, o pessoal está perguntando e questionando. Mas por quê? Quando é que isso vai acontecer? Eu vi uma pessoa lá hoje, lá, alguém bem influente aqui em Buritias também, não vou mencionar o nome, o cara indignado com essa situação. Então hoje aqui eu quero fazer das minhas palavras também, como o vereador Fernando também falou na reunião passada, não é tendo medo, não é tendo... Nós não precisamos ter medo disso. Outro dia eu estava num salão cortando o cabelo e eu comecei a mencionar, tinha um servidor lá do Banco do Brasil. Parece que ele ficou um pouco meio incomodado comigo, eu falei para ele, nada contra você não, moço. Você tem que entender que nós não estamos falando dos funcionários, nós estamos falando da instituição e de quem é responsável pela instituição. Porque se eu fosse o gerente, é claro que a paulada estava caindo em cima de mim. Mas eu não sou gerente do Banco do Brasil, eu não represento o Banco do Brasil. E quem está representando, se tiver chegado um novo gerente, que acorda, cutuca esse gigante para que tudo possa se reerguer aqui em Buritias, porque do jeito que está não pode continuar não. Nós não podemos deixar, como eu disse para você, a burocracia atrapalhar a vida de toda uma cidade, de toda uma comunidade, de toda uma região. Então nessa noite eu quero fazer essas simples palavras aqui e dizer a você que pediu para que eu falasse, a você que é comerciante de Buritias, que também está indignado com isso, que não aceita, que não concorda com isso, porque já foi tempo demais. Então é por isso que nós estamos falando essa noite. Presidente, nesse momento são só essas minhas palavras. E no momento de liderança, nós usamos mais a palavra. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a população de Buritis que está nos ouvindo através da Rádio Transamérica, desejo cumprimentar todos com uma boa noite. De início, eu quero mais uma vez invocar as razões aqui bem postuladas pelo eminente vereador, professor Branquinho, especialmente quando ele fala aí, memora a história da criação da instituição do Banco do Brasil, e ele lembrou ainda a época do Império Português, né? Lá nos idos de 1808, quando ainda sobre a regência de Dom João de Bragança, foi que começou a instituição aí tão respeitada que é o Banco do Brasil. Ainda, vereador Branquinho, na época das calorosas indústrias de manufatura. Mas é dizer, é chover no molhado falar do Banco do Brasil, Marquinhos, é chover no molhado. Eu já disse para a sociedade o seguinte, aposentado, procura o INSS e pede para tirar sua conta do Banco do Brasil. Vai para o Bradesco, vai para o Sicoob, vai para a Caixa Econômica, sai do Banco do Brasil. Senão você vai sofrer. É só você ir no INSS. Eu já estive lá, conversei com o gerente do INSS, o Mauro. É uma excelente pessoa, me atendeu muito bem. E é um direito de qualquer cidadão aposentado. Isso aí, inclusive, lá no site da Previdência Social tem a possibilidade, lá está bem estancada, a possibilidade de você fazer a transferência da sua conta. Aqui na Câmara, por exemplo, algum recurso que eu recebo, eu já pedi. Não quero mais que deposite no Banco do Brasil. Vou depositar em outras agências. Banco do Brasil. Hoje eu vi um outro colega meu, vereador, também, dizer que vai que quer para tirar dele, eu vi ele conversando hoje com a conta... tesoureira, né, a Elaine, para transferir. E assim outros vereadores. Não tem possibilidade. Mas eu quero ainda lembrar, porque eu estive na exposição, e nunca teve uma exposição com tanto deputado. E uma das conversas que eu ouvi do prefeito ali, foi justamente invocando a todos os deputados que intercedesse, porque se tornou vergonhoso a história do Banco do Brasil em Buritis, depois deste infortúnio que aconteceu, já se dista mais de 8 meses, e o pessoal sofre. E o pessoal sofre. Tiveram deputados que representam aqui outros vereadores, que com certeza irão abordar o assunto, e deputada, inclusive, se não me falha a memória, que se comprometeu. deputada de Montes Claros, Raquel Muniz, uma excelente deputada, boa de oratória, se comprometeu em tomar as providências. E assim, isso é antipartidário. Se comprometeu, correr atrás, tomar as providências. O Banco do Brasil, como o Branquinho falou, a gente não critica de forma alguma os servidores que estão ali. É gente dessa terra, é gente de Buriti, são pessoas boas. Mas, infelizmente, a instituição, ela tem castigado o povo de Buritis, notadamente os mais fracos. Porque talvez eu, outros e outros, nós temos condição de pegar nosso carro e alinhar Arinos e fazer um saque, se precisar. Temos, talvez, Deus deu para nós a graça de fazer, vai ali, faz um TED, usa o seu celular. Mas aquelas pessoas lá na zona rural, elas não têm esse pensamento. O cara chega ali para tirar o salário seco. E tem dificuldade. O Banco do Brasil faz, a instituição, e repito, a instituição faz uma chacota com toda a sociedade de Buritis. E o povo de Buritis, notadamente também os comerciantes, ninguém aceita isso. Ninguém, o comércio não aceita isso. E nós sabemos distinguir o servidor da instituição. É uma instituição poderosa, uma instituição ainda da época monárquica, lá da época do Império. Branquinho falou muito bem, professor de história, eu gosto muito de histórias, conheço essa realidade aí, mas infelizmente aqui em Buritis está lascando a gente no meio tal do Banco do Brasil. Eu quero aqui registrar esse protesto. E voltando a falar de exposição, parabenizar aí os diretores da exposição, faltou um pouco de organização. Faltou organização. Vai, não vai, chove, não molha. A pessoa que eles contrataram para fazer a festa foi choba. O cara não pediu alvará, o cara não pediu licença. E aí você tem que separar aqui, vereadores, o nosso pessoal aqui, os organizadores, porque eles passaram para alguém tomar a frente ali. Esse alguém é que é o problema. Não pode também dizer, foi os organizadores da exposição, igual alguns começaram a criticar, e eu não posso comungar com isso, porque os diretores, através de uma eleição, contrataram uma empresa para fazer. E a empresa, né, faltou um pouco de organização. Porque há de se registrar também, Dario, que aquela estrutura que eles colocaram, estava boa. Eu fui lá, a estrutura estava boa, aquele camarote ali que dava tanto para um lado da festa quanto para o outro, né? Mas infelizmente faltou exposição, é o time, porque gado era o mínimo que a gente vinha lá, e nós, eu coloco por mim que eu não falto, nunca faltei uma festa de exposição, essa foi a mais fraca de exposição de gado, exposição fraca de gado, a gente não viu isso ali. As barracas, esse camarada aí, eu não sei, estava cobrando caro dos barraqueiros, você quase não viu barraca, eu penso que deveria ter barraca ali, da cultura, não sei se foi a vereadora Nilva que comentou isso comigo hoje cedo, que a gente estava dialogando, barraca da APAE, barraca de escola, tinha que ter, tem que ter esse incentivo, tem que ter. É uma festa grande mesmo a exposição. A Câmara colaborou, a Prefeitura colaborou, minha colega está dizendo ali, sobre a terceirização da bebida. Então, assim, faltou organização. Eu vi alguém postando há pouco no Facebook dizendo o seguinte, que os erros que cometemos, a experiência para o ano que vem, eu concordo, ficou um tempo sem ter, realmente concordo. A presidência do sindicato é nova, embora filho de um presidente já escolado, mas nós temos também que dar desconto. Mas fica aqui a crítica, e dizendo aos produtores que estão ouvindo, que é uma crítica construtiva. Nós não estamos aqui criticando com desdém, não, que a exposição todos nós gostamos, eu fui lá, festejei, né, com o rodeio. É uma crítica construtiva, precisa de mais organização, de mais incentivo, de mais entrosamento. E eu quero dizer, vereadora Nilva, que lá teve muitos deputados, se aquelas promessas vingarem, nós estamos tranquilos, porque eu nunca vi tanta promessa que deputado fez ali, viu, Tonzinho?
Você me concede uma parte?
Pois não, vereadora, pois não. Pois
até
não.
Eu também fiquei muito feliz, viu, Carlos Fernando? Não, mas mais de 3 milhões de reais. Gente, nosso Buritis, ele vai bombar, viu? Outra coisa, Carlos Fernando, só me concede aí. Eu né, comentei com você hoje de manhã, e quero assim também daqui a pouco dizer, e quero que você reforce aí. Precisamos, não estamos criticando ninguém, mas precisamos que aí a festa de exposição, que ela seja vinculada para o povo de Buritis, principalmente para que o dinheiro possa ficar aqui. É uma coisa que nós vamos trabalhar juntamente com os organizadores. Não estou aqui para atrapalhar a festa de exposição, porque ficou provado quanto o povo participou dessa festa. Mas, porém, o dinheiro tem que ficar aqui. E tem que dar oportunidade, sim, para as pessoas da nossa cidade. Não só para aqueles que vêm de fora. Te devolvo a...
Eu endosso aqui as palavras da vereadora Nívia. Acho que tem que haver um maior entrosamento mesmo com a sociedade local. Já vou concluir, presidente. E dizer o seguinte, quero parabenizar aqui o Marcelo Gaia, ele é o novo, né, presidente aí do sindicato. O Raul não pode deixar, Gildo, sem parabenizar o Raul, que ele fez um esforço hercúleo. E aí tem o doutor Vitalino e outros que participaram na frente daquilo ali. Agora, infelizmente, o doutor Osana, infelizmente, esse Jair Queiroz deixou a desejar. Esse Jair Queiroz deixou a desejar. Aquele locutor foi Zé Ruela. Aquele locutor foi Zé Ruela. Aquele cara contava mais casos do que narrava o rodeio. Então, assim, é algo que a gente tem que corrigir. E teve um momento, já concluindo, Gildo, no finalzinho, que é crítica construtiva. A gente estava assistindo o rodeio, de repente estourou o somzão pro lado de cima. Aí a arquibancada foi esvaziando, a gente não sabia para que lado. Um cara queria ir lá para dançar, um cara queria assistir. Aí quem não gosta muito de dançar, né, ele levantou e foi embora. Então é uma desorganização ali por conta de Jair Queiroz, que estava terceirizado para ele. Infelizmente, tem que melhorar o locutor e melhorar a organização. Agora, eu parabenizo, Gildo, concluindo mais uma vez, o esforço dos organizadores ali, na pessoa do Marcelo, que é o presidente, né, que, e todos aqueles produtores rurais, que a festa realmente... ela incendeia, todas as camadas sociais de Buriti são incendiadas. E por último, esse ingresso também eu achei caro. Obrigado, Gildo. No final eu vou falar aqui sobre os assuntos.
Sei lá, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. Todos que estão aqui na plateia junto com a gente. E o pessoal ouvinte da Rádio Transamérica. Não posso deixar de prosseguir... o meu vereador Carlos Fernando, sobre o seu comentário da festa de exposição. Tudo bem, tudo que o senhor falou, dona Nilva colocou ali, claro, né, está tudo pela ordem mesmo, mas eu também tenho minhas conclusões que eu tirei ali. O que eu vi ali também, eu não sei se vocês me corrigem, se aquela estrutura, se é a comando da prefeitura ou se é do sindicato, porque até agora, ultimamente, não tem essas informações. É terceirizado, né? A estrutura física. Não, eu quero saber a estrutura física. O local.
Não, o local é do sindicato.
É do sindicato. Não, tudo bem. Não, porque eu quero abrir um leque aqui para avisar eles, para eles tomar providência. Numa parte que eu vi lá que eu achei crítico foi a entrada. Muito pequena e ficou muito tumultuada ali. Fiz outro. Claro. Muitos anos que a gente não tinha essa festa, não estava sabendo o fluxo de pessoas ali que ia presente lá dessa vez. Aqui eles tomam a providência para corrigir, né, presidente? Essas falhas aí, né, abrir mais portaria, mais bilheteria, porque o show começou mais de meia-noite e a fila estava lá quase no asfalto ali, né, de gente entrando. Então, assim, é uma crítica, que nem o Carlos Fernandes disse, construtiva, né, para a gente corrigir para a próxima, para 2018, não ter esses problemas aí. Mas, no mais, é que nem vocês dizem aí, eu achei crítico também o preço, terceirizado e bebida. Um barraqueiro me relatou lá que eles tinham que pagar, em 10 mil reais, pagar 4 mil, 4 mil ficaria para a organização, né, lá da dentro, lá da terceirização. Então, eles devem ter, praticamente não lucrou quase nada, porque é muita coisa, né, acho que é 40% que estava pagando para a organização. Então, eu acho que tem que nós tomar mais atenção. Dona Nilva, está mais certa, dona Nilva. Nós temos na região, temos boiada, tem gente profissional aí que tem condições de comandar essa festa. Às vezes ele não tem essa estrutura toda que o pessoal está exigindo. Mas se falar com ele, ó, fulano, o ano que vem é você que comanda, eu tenho certeza que ele coloca isso aí em prática. Nós temos juiz de rodeio, nós temos locutor profissional dentro de Buritis, de boa qualidade, que foi criada aqui dentro, hoje faz locução para outras regiões, entendendo? Então, eu acho que é fechar com esse pessoal, eles profissionalizar mais, entendendo? Se a arquibancada está meio fraca, é claro, com certeza, eles vão ampliar isso aí. Temos músicos na região de Buritis também, podemos contratar umas bandas de fora também, né? Então, acho que é esse jeito aí, deixaria mais o nosso dinheiro aqui dentro do nosso município, né? O patrocínio nosso, patrocínio da prefeitura, abrir um leque melhor para, que nem o Fernando falou aí, Fernando, essas barracas, está participando, o pessoal, né? Os assentados, está levando seus produtos, está expondo lá também, né? Então, eu vejo que tem condições de nós fazer isso no nosso município. E nossa cidade suporta isso aí, nós temos profissionalismo, basta, eu acho que, dar uma conversada aí, chamar essa turma aí, falar, ó, gente, a partir do ano que vem, vocês vão comandar a festa, entendendo? Eu creio que tem condições, sim, de nós fazer uma boa festa com profissionais daqui do município. É isso aí, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, ao público aqui presente e a todos os ouvintes da Rádio de Buritis. Dando sequência, né, quero parabenizar também, né, os organizadores da festa, apesar, né, de pequenos dos problemas, né, que houve, mas graças a Deus a festa, né, foi um sucesso, está aí, todo mundo participou, gostou. Assim, faltou um pouco de comprometimento, né? Não posso dizer de quem, mas faltou. Somos sabedores que são três organizadores. Mas os erros é só para nós crescermos mesmo. Com certeza, para o ano que vem, haverá as mudanças, mais comprometimento e vamos ter uma grande festa de exposição. Uma festa onde realmente o pessoal gosta de participar, mas a exposição em si realmente ficou um pouco mesmo a desejar. Assim, não podemos falar que foi falta de tempo, porque tem 8 meses que essa festa foi anunciada. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Então, se 8 meses não deu prazo o suficiente para organizar, então que comece a organizar já a partir de agora, um ano antes, porque realmente se faz necessário. Hoje, se não tiver planejamento, não temos sucesso. Não temos sucesso. Mas está de parabéns pelo movimento que teve, né, o rodeio, realmente o locutor ficou a desejar mesmo, né, falou muito desnecessariamente, a gente foi para assistir e não assistia o rodeio. E quero aqui também parabenizar as três, né, candidatas, né, a rainha e as princesas, que pôs seu nome, que trabalhou, que defendeu. Quero parabenizar as três pelo trabalho e, em especial, a candidata, né, Brenda, que tornou-se a rainha, né, da exposição nesse ano de 2017. Então, parabéns a vocês. Quero fazer um convite, né, para a celebração que vai ter no Roseli Nunes, a toda a comunidade aí do Roseli Nunes que está ouvindo. A comunidade lá da Boa Esperança, da região da Vila Rosa e a Vila Rosa. Convidar vocês para participar das celebrações que vai ter. Né? Será às 10 horas da manhã, no Roseli Nunes, né? Dia 7, quarta-feira. Depois, umas 13 horas da tarde, no Boa Esperança. E às 15 horas, na Vila Rosa. Então, todos vocês da região estão convidados a participar das celebrações que provavelmente deve ser com o padre Toninho. Quero aqui mandar um abraço, né, para o Ney, né, quero cumprimentá-los, a Ina e o Enio, né, o grande servidor nosso que nós temos aqui na cidade, o Adi Calazans, né, o doutor Miguel, quero convidar a todos os advogados aqui da nossa cidade. Quero cumprimentar também o senhor Valmir, lá do Taboquinha. E em nome da dona Zildete também, quero cumprimentar todo o bairro aí e dizer que nós vamos, né, estar lutando aqui com essa quantidade de deputados que esteve aqui para a gente conseguir pavimentação para vocês, que eu sei que é o que vocês anseiam aí. Nada mais do que pavimentação e nada mais do que justo, porque é o primeiro bairro formado na nossa cidade, né, e tem pouquíssima pavimentação. E também, né, o grande nosso empresário, Sebinho aí, da bicicleta aí, da Avenida São Vicente. Então, meu abraço e um bom trabalho para você. E também não posso deixar que as crianças também resolveu a cobrar da gente, né? Tem o Jean Manuel, lá da Barriguda 1, neto da dona Sabina. Né? Jean, você que tem cobrado sempre da sua tia Nilvia aqui, que não manda um abraço para você, um grande abraço para você, pequeno. E preste bastante atenção mesmo e estuda bastante, que um dia você vai, né? Quem vai poder estar representando-se o nosso município será vocês. E aproveitando, dona Sabina, então um grande abraço para a senhora, para a Karen, para a Renata e para o André. A Eliane, do Distrito de São Pedro também, que ficou um tempo fora em tratamento, chegou no Distrito de São Pedro também. Meu boa noite para você e cumprimento também todas as pessoas aí do Distrito de São Pedro. Quero aqui também fazer uma pergunta ao nobre presidente dessa casa, se tem alguma análise da questão do SADPREV, do ponto jurídico aqui. Gostaria depois que você me informasse. E devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas. O público que se faz presente aqui em nome do meu colega Elvésio Antunes e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, não poderíamos deixar de parabenizar ao Marcelo Gaia e ao Raul ali à frente do Sindicato Rural. Sabemos que em meio a tantas dificuldades que estiveram, mas também temos que parabenizarmos pelo esforço que estiveram para estar sediando mais uma exposição. Sabemos que o pessoal gostou da festa, né, dona Nilva? Esteve presente, prestigiando. Falhas tiveram muitas, mas também acredito que no próximo ano irão corrigi-las. Senhor presidente, gostaria de deixar dois recados aqui nesse tempo. A secretária de Educação, dona Marina Campos, comunica a todos os barraqueiros que têm o interesse de estar montando as suas barraquinhas no 23º Arraiá Público, que amanhã terá uma reunião às 14h30 horas, lá, às 16h30 horas, lá na Secretaria de Educação. Qualquer dúvida pode estar lá procurando o Vanderlei. Muito obrigado, Vanderlei, por estar passando esse recado aqui para o pessoal. Pode estar procurando o Vanderlei. Quem tiver interesse de montar suas barraquinhas, está indo amanhã na reunião na Secretaria de Educação. Também, a EMATER, juntamente com a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Educação, comunica a todos os agricultores familiares que terá uma reunião dia 9/6, às 10 horas da manhã, no plenário da Prefeitura. Então, a respeito do PENAI, avisar a todos que tenham interesse, os agricultores familiares, dia 9/6, às 10 horas, no plenário da Prefeitura. Senhor presidente, também gostaria de agradecer em especial ao Josias, à frente da Fazenda Terapêutica. Estivemos lá presente juntamente com o prefeito Dr. Kenny e o vice Rufino, visitando a Fazenda Terapêutica. Ali a gente presenciou, em meio a dificuldades, mas ela está muito bem cuidada. Ali tem 8 internos que trabalham muito, uma belíssima horta lá, dona Nilvia, a mandioca, porcos, então está muito bem cuidada a Fazenda Terapêutica. Temos que agradecer muito, Josias, pelo empenho, pelo esforço ali juntamente à Fazenda Terapêutica. Então, naquela visita que estivemos ali, o prefeito ficou muito satisfeito, juntamente com o Rufino, e colocou a total disposição. Então, acredito que logo, logo essa parceria já foi feita, então logo o município já vai conceder toda a ajuda juntamente
à Fazenda. Você me concede uma parte?
Sim, vereadora.
É só para afirmar para você, vamos dizer aqui para os nossos ouvintes, que nós sabemos que é de grande audiência, da importância que o povo de Buritis também saia daqui, não é muito longe, são uns 30 quilômetros, são daqui lá? Uns 30, é, após, acho que são uns 30 quilômetros. Para ver também o quanto lá é bonito. Né? Que, e é do trabalho deles. Essa é a importância para o pessoal indo ver, para saber que aí a sociedade precisa realmente de estar ajudando e participando lá da Fazenda Terapêutica. Isso é muito importante.
Justamente. Quem tiver interesse, dona Nilva, em visitar, procurar a Simone, né, para poder estar agendando a autorização.
Aonde está o endereço deles hoje aqui na cidade, que eles mudaram?
Eles estão, se eu não me engano, ali juntamente com a paróquia. A Simone. A Simone está lá à disposição. Quem quiser visitar, levar doações, porque nossa comunidade, graças a Deus, é muito caridosa, então levar doações será bem-vinda. Senhor presidente, falarei mais no tempo de liderança. Muito obrigada.
Relógio, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia nessa noite, na pessoa do amigo Elvésio, uma pessoa aí que sempre está incentivando o esporte. É uma honra, Elvésio, receber você aqui nesta noite. Cumprimentar também todas as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Informar, senhor presidente, que neste final de semana eu estive participando da tradicional festa do Divino na comunidade da Copago. Quero parabenizar todos os organizadores do evento, na pessoa do seu Mariano, do seu Domingos, da dona Lia, o presidente daquela associação, o amigo Carlinhos, né, parabenizá-los pela linda festa, pela acolhida, pela receptividade e também pelo carinho. Já é o 5º ano que eu participo daquele evento e a cada ano a gente percebe as conquistas da comunidade, a união das pessoas na busca do desenvolvimento da associação. Eu pude ver, senhor presidente, as melhorias realizadas no centro comunitário e as conquistas também, como a conquista do PSF. É muito bom ver uma comunidade unida e organizada. Então, desde já, quero agradecer mais uma vez a todos que nos receberam e deixar aí o meu abraço a essa comunidade querida. Quero também, senhor presidente, nesta noite, solicitar aí do nosso secretário de obras, através do coordenador de estradas, o Alaô, para que reveja os locais onde eles estão patrolando. Tem muita gente reclamando que as máquinas vão para uma região, mas que chegando lá faz os galhos para uns e para outros não. Lá no São Vicente, arrumaram as estradas até no trevo do Brejinho. Depois, segundo informações dos moradores, informaram, né, lá que as máquinas foram para o Banco da Terra e do trevo do Brejinho até o São Sebastião, todas as famílias ficaram sem atendimento. E lá neste local passa a linha de transporte escolar, tem 3 pontos muito críticos e vários moradores informaram que o carro lá quebra direto e que a comunidade está muito contrariada por isso, pois leva anos para as máquinas se deslocar para a região e quando vai deixa serviço para trás. Inclusive eu recebi ligação, senhor presidente, da dona Amélia, e eu estive no local, eu vi ela e o seu esposo com uma carroça cheia de pedra tentando tampar os buracos. E eu fiquei com dó, senhor presidente, de ver aquela cena. Pessoas idosas, né, disponibilizando ali o seu tempo para ajudar, né, na questão das estradas, tampar os buracos. E fiquei triste de ver aquela situação. Leva tanto tempo para uma máquina sair para uma região. Então eu acho assim, já que vai, vamos atender a todos. Por que atender uns e outros não? Então, deixo essa aí, hoje à noite, essa crítica, né, ao nosso coordenador de estrada para que reveja melhor a situação da região. E também, senhor presidente, estou com um pedido aqui de moradores da região da Copago. Eles pedem também ao secretário de obras para que, através também do coordenador de estrada Alaô, possa patrolar e cascalhar as estradas que atende a comunidade da Copago. Segundo o senhor Antônio e a dona Iraci, eles colocam à disposição do município para estar doando o cascalho. E ainda, ouvindo as reivindicações, eles pedem, pelo amor de Deus, Vânia, cobra para nós a manutenção da Serra do Santo Rocha. Para quem não conhece, a Serra do Santo Rocha é aquela serra que vai da Copago para a Vila São Vicente. A situação lá também é crítica. Foram muitos os moradores que nos reclamaram. Eles até alegaram, vereador Geudo, que a associação colaborou com a aquisição de uma patrol e agora que eles mais precisam não podem ser atendidos. Seria até mais fácil. A máquina está lá. Era só a prefeitura doar o óleo e fazer o serviço para o povo. Eu acredito, Martina, que o nosso vice-prefeito Rufino deve estar nos atendendo. Rufino foi uma pessoa que muito lutou para adquirir uma patrol para aquela comunidade. Eu me lembro disso, do esforço e do empenho dele no mandato passado. Queria pedir ao Rufino que, se ele estiver nos ouvindo, ou se a senhora, como líder de governo, puder estender esse pedido a ele. Né? A máquina está lá, a patrol está lá. Então, seria bem mais fácil usar a máquina para atender a comunidade do que deslocar uma máquina daqui para lá para atender. Os moradores colocarão à disposição até de doar o óleo diesel, se for necessário. Mas aí a gente deixa essa reivindicação e pede a atenção do governo. Parte? Pois não, vereadora.
Sim, também não podemos deixar de agradecer uma pessoa que sempre colaborou e sempre ajuda ali na Chapada, que é o Astor.
Com certeza. Né?
Então, eu acredito que, juntamente com o governo e o pessoal da comunidade, pode estar vendo sim com ele, que ele é uma ótima pessoa. E eu acredito que não terá dificuldade alguma.
A gente pede para o governo olhar com essa atenção. Eles até procuraram lá a fazenda do seu Astor. A gente sabe do empenho e da força dele, Martina. Só que eles falaram que a máquina está sendo usada só no eixo para atender Copasa e Serra Bonita. Então, ali está nas proximidades, eu acho que poderia rever essa situação. Também, senhor presidente, falando da abertura da exposição, eu quero dizer que nós tivemos a honra de receber vários deputados e quero aí agradecer a presença de todos eles, mas registrar de forma especial a presença da deputada federal Raquel Muniz, que hoje representa aí a nossa classe feminina junto à Câmara Federal. Gostei muito, presidente, conhecê-la e dizer a todos que através dela, eu e o vereador Geudo estaremos entregando R$200 mil em canos para as comunidades da Copago, do Gado Bravo e Cristo Redentor. E dizer que não é promessa, né, vereador Geudo? É emenda já paga junto à Codevasf. O que falta é nós providenciarmos, eu, vereador Geudo, o caminhão, pagar o frete, né, vereador, para a gente estar entregando aí os cantos para atender as diversas famílias dos assentamentos. Registrar também a presença do deputado estadual Arley Santiago, um dos deputados mais presentes de nosso município e que mais tem apoiado nas questões de saúde de nosso povo. Por último ainda, senhor presidente, finalizando, agradecer a presença também do deputado federal Marcelo Aro, deputado esse que tem sido nosso parceiro e que também, através dele, essa vereadora estará entregando duas patrulhas mecanizadas, uma na região da Copago e uma na região da Manga. Emenda, essa também paga junto à Codevasf. São essas nossas considerações, senhor presidente, devolvo a palavra.
Boa noite aos nobres colegas, boa noite ao povo presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero me dar uma boa noite especial para o Ricardo, que é o garoto Ricardo, que sempre está aqui hoje presenciando as nossas reuniões. Seja sempre bem-vindo, Ricardo. Você é o futuro do amanhã, viu? E começar também parabenizando a presidência do nosso sindicato rural, o senhor Marcelo Gaia e o senhor Raul, que foram as pessoas que tomou a frente aí e fez que viesse acontecer essa festa maravilhosa aqui a Buritis, viu? Então, como diz os nossos nobres colegas, tivemos falhas sim, mas eu creio que em 2018 nós vamos ter uma pecuária exemplar e dando oportunidade para a nossa população trabalhar, como disse minha nobre colega vereadora Nilvia, Carlos Fernando. Então, eu tenho certeza disso, que nós vamos ter uma pecuária diferenciada, com as pessoas que nós temos acesso a acompanhar a organização e realmente fazer que as coisas aconteçam com mais segurança. Eu, muito obrigado a você, Marcelo Gaia, muito obrigado a você, Raul, e a você também, seu Délio, como patriarca do Sindicato Rural de Buritis. E também não poderia deixar de agradecer também aqui e parabenizar o nosso querido locutor Garganta de Ouro, né? Garganta de Ouro é uma máquina para fazer o rodeio ficar, abrilhantar o rodeio, né, cara? E eu tenho certeza, nobre colega, foi bem melhor do que o locutor aí de
15, 20 mil, né? Eu garganta de ouro fazendo, levantando todo mundo da arquibancada aí, fazendo essa festa ficar mais linda do que já é. Obrigado, garganta de ouro. Parabenizar pelo seu noivado também, garganta de ouro. Você é um homem realmente de muita coragem. Noivado dentro da arena, acho que está tentando colocar a sua noiva em risco, viu? Se um boi daquele sai lá, garganta de ouro do céu. Socorro. Viu? Mais brincadeira, garganta de ouro. Parabéns para você, viu? Parabenizar também as três candidatas à princesa. E um parabéns especial para você, Brenda. Que Deus o abençoe e que tudo de bom venha acontecer na sua vida. Viu? E voltando a falar a situação Banco do Brasil, que os nobres colegas, vereador professor Branquinho, Carlos Fernando frisou bem aí a situação. Meus nobres colegas, já foi já oficializado a superintendência do Banco do Brasil, a deputada Raquel Muniz já oficializou hoje, pedindo uma reunião para que venha que pé vai tomar a situação nossa hoje de Buritis, porque está vergonhoso, realmente é vergonhoso a situação que a gente vai falando, daqui a pouco o pessoal fala assim, só fala do Banco do Brasil. Sim, nós temos que falar do Banco do Brasil enquanto não venha resolver a situação. Mas, graças a Deus, a deputada Raquel já foi até lá, já protocolou já um ofício e vai estar nos dando uma resposta o mais rápido possível, porque eu vou estar cobrando sim. Vou estar cobrando a deputada Raquel Muniz para que ela nos dê uma satisfação. É, como tivemos muitos deputados, e a deputada Raquel, o deputado Tadeuzinho, deputado Rony também, oficializou junto ao Banco do Brasil também, um ofício para que nós possamos ter realmente uma decisão por onde começar, porque não sabemos até então por onde começar. Quero parabenizar a deputada Raquel pela visita que ela fez aqui na nossa cidade, indo junto ao São Vicente de Paulo ali, fazendo uma visita juntamente às pessoas sofridas ali do asilo, que a gente realmente precisa de alguém que é o abrigo São Vicente de Paula, ela como a geriátrica, eu fiquei encantado por ela pedir, Geudo, eu quero fazer uma visita lá no São Vicente de Paula, lá, que eu já ouvi falar dele lá, realmente é muito sofrido, e eu quero lá visitar, para ver se realmente o que o pessoal fala procede. Ela como a geriátrica, então o que mais deixa a gente feliz, que é uma pessoa que realmente quer ajudar quem tem necessidade, está buscando a fazer para quem precisa. Levei também à frente do Banco do Brasil também, ela viu a agência do Banco do Brasil, a situação do Banco do Brasil também, para que pudéssemos mostrar a realidade que vivemos hoje em Buritis. Viu? Esse abrigo São Vicente de Paulo aí, com certeza, em breve vai estar trazendo a resposta do que eles realmente levaram até ela. E a deputada está disposta a trazer para o nosso município. Como a nobre colega Vânia disse, ela já protocolou essa quantia em canos para o nosso município. Temos alguns tratores também que já estão com a demanda dentro da Codevasf, patrulha mecanizada, para que seja entregue ao nosso município. Temos alguns postos artesianos também que já está protocolado junto à Codevasf para ser entregue à população sofrida do nosso município. Entendeu? Então nós estamos aí trabalhando junto para ver, para que possamos fazer a diferença. Quero responder a nobre colega vereadora, o processo referente ao Sindiprev já possui parecer jurídico e está à disposição dos vereadores. Tá? Ela está aguardando a resposta da mesa para ver as decisões cabíveis a ser tomadas, sim. Mas já está disponível aos vereadores que realmente quiser ver o parecer. O nosso jurídico já deu o parecer e está à disposição de todos, viu? Única discussão e votação da indicação número 17/2017. Sugere ao governo municipal que providencie a reforma e cobertura da quadra de esporte da Vila Maravilha, de autoria do vereador e professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, presidente. Como eu disse na reunião passada, no primeiro dia de reunião, assim que nós fomos eleitos, eu, entre indicações e também uns 2, 3 projetos, era um total de 17. Então, essa medida que vai passando, vai vindo as indicações que, que eu havia feito ainda naquele primeiro dia, e também, como eu disse, alguns projetos. E essa indicação, eu já vinha reivindicando desde o governo anterior, tanto que eu consegui lá para aquela quadra, a iluminação da quadra de esporte, nós conseguimos fazer a iluminação. Então essa indicação é simplesmente para que faça a reforma, porque a ferragem que está lá na quadra, exposta ao sol, ao intemperismo, né? Chuva, calor, etc., causa um desgaste nas ferragens. Hoje mesmo, conversando com o Eloilton, no projeto, sobre o projeto da quadra de esporte, nós conseguimos para o nosso distrito, ele ainda diz, sem cobertura, uma quadra sem cobertura é inviável, porque o material vai durar pouco, vai desgastar. Então a nossa lá vai ter cobertura, vai ter tudo isso, graças a Deus. Em Vila Maravilha não tem a cobertura e precisa com urgência de uma reforma, de uma pintura, né, nas ferragens, para que evite no futuro um gasto ainda maior. Além de depois ter fazer a cobertura, vai ter que fazer, não é só a cobertura, o alambrado também vai ter que ser refeito. Por quê? Exatamente porque está exposto ao calor, à chuva, à umidade, né? Então isso é que essa indicação vem pedindo. Indicação simples, que eu não fiz agora recente, ainda fiz no primeiro dia que nós entramos aqui, eu apresentei 17 indicações, entre indicações e projetos, então ela veio na pauta de hoje e eu estou reivindicando a reforma e a cobertura da quadra de esporte de Vila Maravilha. Mais muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Posso comungar a palavra com você, nobre colega? Inclusive, a semana passada, tivemos com o secretário de obras e o vice-prefeito medindo a quadra para fazer um orçamento para que nós possamos correr atrás desse recurso, nobre colega. Eu tenho certeza que nós juntos somos mais. Vem fortalecer bem mais, com certeza. Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Cinco votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 41 de 2017. Sugere ao governo municipal que providencie a manutenção da estrada que atende a região dos Mangues, Buqueirão, a ser realizado o serviço de levantamento de nível e cascalhamento da via e também a construção de uma ponte sobre o rio Mangues, nas proximidades da propriedade do senhor Zezu, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão.
Pela ordem, da indicação. Presidente. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
A vereadora Vânia não estava passando muito bem, teve que se retirar aqui do plenário e pediu, né, para que esse vereador pudesse fazer a defesa dessa indicação. Então, eu vou ler a justificativa que a própria vereadora deixou aqui, defendendo a indicação de sua autoria. Segundo a justificativa, a referida estrada encontra-se em estado precário, com enorme quantidade de buracos. A medida irá melhorar as condições de tráfego nas estradas vicinais do nosso município, além de atender às reivindicações da população. A ponte se faz necessária na região, pois durante o período chuvoso, a passagem da população fica comprometida, dificultando o acesso dos alunos às escolas e o deslocamento dos cidadãos. Então é por isso que ela está solicitando, é por isso que ela fez essa indicação, solicitando aí esses reparos nas estradas que atende a região do Mangues e Buqueirão. Mais muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Cinco votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente. PDT.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, me parece que tem mais uma, presidente, na pauta aí. Na sequência, liderança do PDT já fica inscrita.
Perdão. Tá certo. A única discussão e votação da indicação número 44 de 2017 sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras,
que sejam tomadas providência a respeito da construção de ciclovia na Avenida Paraná, no bairro Veredas, no município de Buritis, de autoria da vereadora Nílvia Prisco. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Terá ordem, senhor presidente.
Desculpa.
Esta indicação faz valer também, porque a gente vê o quanto aquele canteiro enorme que tem ali, né, lá no bairro Veredas, aquela rua é Paraná, né, até o centro, mas quando começa da São Vicente para lá já é avenida. Assim, está muito suja, né, o pessoal tem reclamado, tem buscado, pedido para a gente, o pessoal tem se esforçado mesmo na limpeza aí, mas... Então, eu acredito que para uma forma de solucionar é fazendo, né, uma pista de caminhada ali. Então, eu acredito que se, né, o governo achar interessante, é uma forma de ajudar todos os moradores ali do bairro Veredas para solucionar o problema daquele grande canteiro que tem ali na pista, né, no meio da pista ali da Avenida São Vicente. Te devolvo a palavra. Na Avenida Paraná.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 5 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Como o nobre colega vereador Fernando já se inscreveu, o líder do PDT, com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhoras e senhores vereadores, caminhando para a reta final da nossa sessão de hoje, presidente, eu quero tratar de 2 assuntos de suma importância, mas primeiramente dizer aos moradores do bairro Taboquinha, como já foi dito na noite de hoje, eu sei do problema da poeira que alastra as ruas não pavimentadas aí do bairro. O pessoal tem me procurado do gabinete, reclamado, inclusive através de mensagens, e dizer que nós estamos reivindicando que a prefeitura, pelo menos, mande um caminhão-pipa, ô Tonzinho, para amenizar a situação ali. Nós estamos numa época seca, numa época de frio, a garganta se irrita facilmente, são dezenas, quiçá centenas de crianças naquele bairro, e infelizmente, nem molhar as ruas, estão molhando. Então, e deixo aqui registrado a reclamação. O morador fez e mandou para mim a mensagem aqui, está registrado aí o pedido. A minha amiga Leila Mônica, amanhã conclui o requerimento que você me fez, será concluído amanhã, terei as respostas amanhã. Fui comunicado hoje que amanhã eu terei todas as respostas. Também recebo a mensagem aqui, presidente, sobre as farmácias. Vários farmacêuticos estão ouvindo. O pessoal está dizendo que em algumas, e veja bem, não estou generalizando todas, em algumas, e essa algumas é a maioria, não estão cumprindo o horário da legislação que tem aqui, que é ficar aberto até as 22 horas. Eu, particularmente, nunca tive dificuldade. Sempre que eu fui, encontrei o servidor ou dentro da farmácia, ou ligava ele na hora. Mas a pessoa, Martina, manda mensagem aqui, e quando manda, a gente tem que fazer aqui a cobrança, né? Pede aos farmacêuticos que cumpram o horário. 2 questões, e presidente, eu quero dizer uma, e aqui Flávio Galvão, que me parece que é o responsável aí pelo transporte escolar, nós temos um problema, e chamo também a atenção da Secretaria de Educação, porque existem alguns motoristas que têm problema no transporte com alunos indelicados, ou alunos mal educados, alunos sem educação dentro do transporte escolar. E o motorista, ele tem que ser motorista, psicólogo, pai, mãe, da educação que talvez o menino não recebe em casa. E existem meninos, porque é menino só por conta da idade, que é rapaz que já tem cabelo debaixo do braço, só por conta da idade que é menino, que fica enfrentando motoristas, enfrentando, xinga, fala mal palavrão, sabe? Palavras de baixo calão, por assim dizer, xinga, enfrenta, e os senhores que estão aqui no plenário estão vendo aqui o tamanho de uma reclamação que eu recebi por escrito de um desses motoristas que não sabe o que fazer, que foi reclamar pro pai e o pai ainda quer bater nele. O filho quer bater no motorista, o motorista reclama pro pai e o pai quer bater nele. Eu acho que tem que haver a intervenção aí da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação está por dentro do assunto, não precisa dizer nome, não vou dizer nome, nem do motorista e muito menos aí do aluno ou dos alunos. Eu quero dizer que o transporte escolar é para carregar, é aluno, não é transporte caroneiro, é para carregar aluno, mas também, sempre que necessário for, e não atrapalhar os estudantes, eu não vejo problema de você, Branquinho, carregar a pessoa, eu não vejo problema, havendo disponibilidade, não prejudicando ali o corpo discente. Agora, precisa que haja uma intervenção, porque existem motoristas que estão sendo ameaçados por filhos, alguns o pai e a mãe não sabe, porque se o pai e a mãe saber, o caldo vai engrossar, porque vai corrigir o filho, alguns o pai e a mãe sabe, está coçando a cabeça do filho. Depois que ele não tem jeito e cai na mão da polícia, que a polícia desce o cacete, diz que a polícia é ruim. Mas a verdade é essa, filho que não é corrigido por pai e por mãe, a polícia corrige. Mas a correção da polícia, às vezes, não é as melhores. Porque tem que se impor a lei e a ordem, Tonzinho. E a lei e a ordem, às vezes, para ser imposta, não é fácil. É na base da conversinha de pé de orelha. E essa conversa é complicada. Então, assim, se o aluno dá trabalho ali, motorista, reclama lá na secretaria, faz igual essa pessoa fez aqui, que eu não vou dizer o nome, mas mandou por escrito para a Câmara, eu vou estar distribuindo no gabinete dos vereadores, já comuniquei o vereador Branquinho ali, que faz parte da Comissão de Educação, vou comunicar a vereadora Nilve também, e nós iremos sim oficiar a Secretaria de Educação, porque tem alguém recebendo para cuidar disso. Então reclame, porque dá uma coisa errada com o aluno, todo mundo vem em cima aqui, e nós vamos prontamente atender aqueles pais, aqueles estudantes. Mas e o motorista que está ali no dia a dia? Que dentro do transporte, às vezes, por exemplo, o motorista citou aqui, que um aluno gritou, para que fulano está me enforcando. Aí o motorista está aí, numa velocidade de 60, às vezes 70 por hora, aí ele tem que frear, encostar, para socorrer aquele aluno que está sendo enforcado. Aí ele fala para o pai, fala para a mãe, o pai e a mãe, em vez de tomar uma providência, vai coçar a cabeça do filho, porque o motorista é errado, pode reclamar, meu filho é menor. Menor. Tem que corrigir. Cada um corrige seu filho. Eu tenho os meus, corrijo. A Nilvia tem os dela, que já são maiores, corrigiu. Cada um corrige seu filho. Enquanto está debaixo do teto do pai e da mãe, tem que ter correção. E uma correção que é de berço é respeito. Tem que se respeitar. Esse é um dos assuntos que eu queria registrar, conclamando aqui a ajuda dos vereadores, dos pares, em favor dessas motoristas, que temos motoristas do sexo feminino aí, que dependem da ajuda. E às vezes a gente ouve algum fato de algum pai e mãe que reclama, e já querem escandalizar com o motorista, sem a gente inteirar do todo. Do todo. Então, eu quero aqui deixar essa reclamação. A outra questão que me chega no dia de hoje é que eu já sabia, é que a secretaria, me parece, e aí eu não tenho 100% de certeza, a secretaria quer colocar um professor para suprir as ausências temporárias de outros professores. Seria, por exemplo, a Martina é professora, de repente ela pega o atestado. Aí vai ter o professor que eu vou nominar professor Step, ou professor Tampão, vai chegar e vai suprir aquela falha. O professor saiu para fazer uma viagem de urgência, vai lá, até aí sem nenhum problema. O problema acontece a partir do momento em que se quer demitir professores contratados e colocar um professor que não concorreu ao edital, voltado para essa área. Professores que não estão na lista de classificação aqui da cidade. E independente de ser companheiro político ou não, tá errado. Eu não trabalho para o prefeito. E não tem esse negócio de defender companheiro que é como, não, tá errado e ponto final. Se não tem problema nenhum criar a figura do professor Step, do professor Tampão, não tem problema. Mas abra um edital e dê a oportunidade de todo mundo concorrer. Ah, esse professor é o seguinte, faltou um professor lá na Vila Rosa, ele vai... Tudo bem, não tem problema. A ideia me parece louvável, me parece boa. O que não me parece bom, Branquinho, é você colocar essa pessoa sem que ela se submeta a um edital, a uma concorrência. Isso não é certo. E se isso acontecer, eu quero registrar os meus colegas que como presidente, não sei, acho que é presidente da Comissão de Educação, me parece que sou eu, irei tomar as providências duras, inclusive, regimentais, para que isso não ocorra. Não iremos aceitar que se frustre, de forma alguma, oportunidades que outros professores poderiam ter. Então, se quer criar essa figura, que crie, não tem problema. Mas vamos colocar... Não é porque é amigo, não vamos fazer isso não, vamos fazer o negócio certo. Porque outrora, eu critiquei muito quando o governo passado fazia o negócio, às vezes, bagunçado. Não é porque nós apoiamos o governo que vamos aceitar também essa bagunça. Então, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se criticamos aquilo que estava errado, esse posicionamento, eu tive hoje conversando com um grupo de professores, semana passada a gente já sabia mais ou menos que haveria essa figura, me parece que tivemos aqui a companhia da secretária, falou da figura, todos nós achamos louvável, mas, me corrija se estiver errado, não sabíamos naquela ocasião de que pegaria uma pessoa e contrataria para esse fim sem que ela se submetesse ao edital. Isso aí não. Isso é inadmissível. Não se pode aceitar, Tonzinho, que isso ocorra. Vai criar essa figura aí? Então abra o edital. Ah, mas nós temos uma lista aqui, o próximo classificado é o João das Couve. Então vamos colocar, não, calma aí. O João das Couves, quando se classificou, ele se classificou para pegar uma turma completa. O João das Couves não se classificou, e aqui o João das Couves não existe, todo mundo sabe, quem está ouvindo, é um exemplo que eu estou dando. Ele não se classificou para pegar esse tampão, que talvez seria ótimo. Talvez tem professores, professoras, Tonzinho, que gostariam, falam, eu gostaria de estar nessa área aí, meu. Entendeu? Estou aqui, de repente estou lá no Passa 3, de repente estou lá em Vila Maravilha, estou lá em Vila Serrana, né? É um professor itinerante, estão me dizendo aqui no ouvido. Não, coloca o nome mais bonito. Professor itinerante. Palavrinha bonita. Mas é a mesma coisa. É o professor tampão, é o step. É aquele que vai ali servir quando o outro não estiver no lugar.
Você me concede uma parte?
Pois não, vereadora.
Muito rápido. Nós recebemos, né, a secretária da Educação aqui, veio conversar conosco aqui da Comissão de Educação. Aí você lembra que ela disse do ganho do município com a professora de Flores, cedida por Flores de Goiás. Você lembra? Então eu acreditei que seria essa professora, né, que Flores do Goiás está emprestando, porque Flores do Goiás fechou uma escola bem na divisa, conosco, lá em cima, na Serra Bonita. O que ele fez? Ele cedeu essa professora, né, porque os alunos estão vindo para a escola de Serra Bonita. Eu entendi a explicação assim, mas depois está vindo esse fato, que ela está ficando lá em cima e tem alguém que veio, né, e está assumindo sem edital. Então, realmente, não está certo. É louvável a professora que o município ganhou. Mas então que essa professora, talvez para não dar problema, ela que poderia estar talvez, né, no ganho do município, mas se não é ela e se ela tem que ficar, é lá, porque ela também não vai sujeitar a descer aqui, aí realmente precisa de abrir o edital sim para contratar esse educador. Devolvo a parte.
A minha interpretação, vereador Branquinho, de fato, é a mesma interpretação da Nilvia. Eu pensava também que essa professora viria ser a professora itinerante. Mas o grupo de professores que me procurou me disseram que não. Que está contratando um outro professor. E aí eu não sei exatamente quem é, ouvi rumores, mas não posso afirmar. Mas só que assim, essa contratação, ela não respeita um edital, não houve um edital. E tem que dar, eu tenho 10 minutos, calma aí. E tem que dar essa oportunidade. Pois não, Branquinho?
Vereador, só uma parte. Na verdade, assim, eu entendi também, no dia que a secretária esteve aqui, no dia que a secretária esteve reunida, a excelentíssima senhora Marina, né, reunida com os vereadores da Comissão de Educação, eu também entendi assim. Uma professora de Flores, como a escola fechou e foi cedida para Buritias, sem nenhum custo para Buritias, né, a forma que ela expressou. Então, seria realmente maravilhoso essa professora viesse para cá, prestar um serviço aqui em Buritias, e o município de Buritias não teria que pagar nada para ela, porque, na verdade, o pagamento dela é pela Prefeitura de Flores. Mas essa questão realmente de essa professora ficar lá em Serra Bonita, depois descer um outro professor aqui, sem o edital, e está ocupando essa vaga, realmente me parece, nos parece, pelo que eu estou entendendo aqui, entendimento da vereadora Nílvia, o meu entendimento, vereador Carlos Fernando, que isso realmente não é nada legal. Eu acho que realmente tem que ter o edital para que possa fazer essa contratação. Agora, se essa professora, a professora lá de Flores, fosse ela que fosse substituir, que fosse, no caso de uma licença, no caso de umas férias prêmios e tal, se fosse ela substituir sem nenhum gasto para o município, aí eu acho que seria correto, sim, no meu entendimento. Eu não estou falando aqui como advogado, porque eu não sou advogado, né? Sou leigo nessa questão aí das leis e tal, em algumas leis, mas nós também temos algumas informações e a gente sabe que realmente assim não pode proceder. Agora, se for ela que for sanar esse problema aí da falta de alguns professores, algumas licenças e tal, essa professora de Flores, aí sim, eu sou plenamente, concordo plenamente, mas nesse momento, com essa outra situação que apareceu aí, eu realmente não concordo. Muito obrigado pela parte, vereador.
E até quanto a essa professora de Flores, vereador Branquinho, eu sinto um cheiro, assim, um cheiro estranho, no sentido de, veja só, Flores faz uma sessão sem ônus para o município de Buritis. Ótimo, ótimo. Agora, mas será que esses vereadores de lá não estão observando que o município de lá está gastando com o servidor que nada beneficia o município de lá? Não há, e aí não precisa ser ninguém ser advogado? Você não percebe que há uma improbidade acontecendo lá em Flores? Os vereadores de lá também anuíram com isso aí. Não tem problema nenhum para nós aqui, ótimo para nós. Ótimo para nós. Mas e lá? O professor de lá vem cedido para cá numa época que estamos passando uma crise, o município lá vira e fala assim, estamos aqui para vocês, pode trabalhar à vontade, nós vamos pagar tudo. Aqui em Buritis existem professores aqui que trabalham em Brasília, são cedidos para Brasília. Só que o município aqui não tem ônus. Quem cede, não tem ônus. Porque Brasília paga os professores nossos aqui que estão lá. Agora aconteceu o inverso, nesse imbróglio, porque quem cede é que está tendo ônus. E o pior é que nós nem pedimos. Chegou e falou, tomo presente para vocês. Tomara que não aconteça a Grécia, né? A Troia. E aí, quem estuda história sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tomara que não memore a Grécia e a Troia, esse presente que nos chega, né? Assim, de repente, te oferece, toma um professor, presente para você. Uai, esse negócio, eu acho, Geudo, que como é algo público, e aqui, Nilvio, eu acho que eu, a senhora e o Branquinho, nós deveríamos amanhã oficiar, entendeu? Inclusive, a Câmara de Vereadores, os nossos colegas de Flores, para tomarem ciência. Até para amanhã não criar um problemão lá e nós aqui sabendo que isso, talvez, né, não seja algo tão correto, estamos anuindo também com isso aí. Então, presidente, eu quero registrar isso aqui. É um desabafo de vários professores que não têm voz, e esse vereador aqui é a voz daqueles que clamam. Eu quero registrar esse desabafo de que professor itinerante, professor estepe ou tampão, como queiram dizer que é esse professor, ele ou ela tem que se submeter a um edital específico e dizer à secretaria que, se não houver um edital específico, a comissão de educação que este vereador preside irá tomar providências legislativas e talvez até jurídicas para que seja submetida a um edital. A oportunidade é para todo mundo. Baixou o edital. Quem ganhou, ganhou, está ótimo, mas queremos ter oportunidade para todo mundo. É isso que eu tinha para relatar na noite de hoje. Agradecendo a todo o povo de Buritis e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar e dizer ao povo que começou a aparecer uma luzinha no fim do túnel. Martina já fez um convite aqui para os pequenos produtores, nós já temos informação que foi desbloqueado. Então, produtores, vai começar a funcionar, já tem recurso, já começando a querer vir, ainda não tem recurso aqui, mas começou a desbloquear. A Flávia, ela fará uma reunião, né? A Marina fará uma reunião, a Flávia também, eu tenho certeza que ela fará uma reunião, não vai demorar. A Flávia é assim, ela gosta de fazer o negócio quando está tudo resolvido. Ela não gosta de ficar no meio do caminho, então é por isso que ela ainda não anunciou, mas já temos uma outra reunião aqui, e os produtores que me procuram, tenham fé, que começou a criar luz. Obrigado, presidente. Obrigado a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra é o professor vereador Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, quero cumprimentar aqui o Ricardo, né, esse menino de 8, 9 anos, que está nos ouvindo aqui no plenário, presente mais uma vez aqui na Câmara, admirador do trabalho aqui dos vereadores. Quero cumprimentar também as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário, estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo em suas casas, e nas fazendas, aqui em Buritis, isso nos honra muito. E querendo ser breve, mas tem alguns assuntos que a gente vai relatar aqui, o primeiro assunto eu vou passar aqui para a vereadora Martina, talvez possa responder, tem uma pessoa questionando aqui no meu WhatsApp, ele está dizendo assim, eu estive no final de semana no Piratinga e a comunidade está querendo saber uma posição sobre a recolocação da balsa. Eu tenho certeza que no momento da vereadora ela vai estar respondendo, né, sobre essa questão aí que você que está nos ouvindo nesse momento. Eu quero dizer o seguinte, para mim é uma honra estar aqui nesse momento como vereador e defendendo os interesses do nosso povo. O vereador nada mais é do que representante daqueles que anseia, daqueles que deseja mudança, como diz o vereador Carlos Fernando. E nesse momento, vou ser breve aqui minhas palavras, mas quero reforçar mais uma vez a cobrança do cascalhamento das ruas lá do distrito de São Pedro. Nós estamos à iminência de uma festa tradicional. A partir do dia 20 de junho desse mês, já começam as novenas na nossa comunidade. E nós queremos, hoje eu conversei com o secretário de obras, um cara bacana que eu elogiei e vou elogiar mais uma vez. Não é puxando o saco não, mas eu acho que quem presta um excelente serviço, nós temos que realmente parabenizar. E eu estou aqui realmente para parabenizá-lo, porque é um cara jovem, mas que tem uma disposição assim, fundamental, né, e fenomenal. Quando a gente fala, a gente cobra, a resposta vem de imediato e ele empenha realmente para resolver essas questões referente ao nosso município. Eu pedi para que fizesse a iluminação da pracinha lá do distrito de São Pedro, para a troca de algumas lâmpadas, de alguns globos, o pessoal acaba, por algum motivo acaba quebrando e tal. Ele me disse que vai comprar, eu já passei a quantidade necessária também das lâmpadas, dos globos e tal, que vai estar comprando esse material e que antes do dia 20 estará fazendo a troca lá das lâmpadas e também dos globos na pracinha da nossa comunidade. Eu também reivindiquei a questão de pintar o meio fio, né, lá da pracinha, as árvores da pracinha, que fizesse embelezar a entrada do nosso distrito para que a gente possa receber bem os visitantes que virão aqui de Buriti, que vão daqui da cidade de Buriti para lá, pessoal que vem de Brasília, que vem de Formoso, que vem de vários lugares, para que a gente possa receber muito bem essas pessoas. Ele também disse para mim que antes do dia 20, com toda certeza, iniciará esses trabalhos na nossa comunidade. Então aqui o meu muito obrigado a você, João Caetano, pelo empenho, pela dedicação que tem prestado, não só à nossa comunidade, mas também a todas as comunidades do meio rural e também aqui de Buritis, a cidade. Eu quero deixar aqui um alô especial ao Dirão, né, que está nos ouvindo nesse momento, diz que está sempre ouvindo a reunião e que a gente acaba esquecendo de falar, o Ronieri, também o meu amigo, considero como amigo, também está nos ouvindo nesse momento. Mais uma vez ao Ricardo, que está aqui presente, uma criança que admiro o trabalho desse vereador. Quero mandar um alô especial ao pessoal do assentamento, Nelson Mandela, o Neném, a Júlia, a Rosete, o Alcides, a Rosinha, o Samuel, o Elcio, a Renata, o Tom Preto e também o Tom Cabaça e a Fia. Estou falando pelos apelidos, porque é assim que eles são reconhecidos, né? Quero dizer também aí para o Charles, que também é da obra, o cara bacana, que eu tive a oportunidade de pedir ao prefeito para que pudesse, o Charles teve quase saindo da obra, eu realmente tive uma conversa com o prefeito solicitando a permanência do Charles, porque é um cara que eu vi também uma dedicação. E nós precisamos de pessoas dedicadas no nosso município. A gente não pode deixar que pessoas boas, que façam um excelente trabalho, que saiam, né? E eu acho que deu certo, o prefeito conversou com ele, entendeu, vai ficar e vai continuar prestando um bom trabalho, um excelente trabalho ao povo de Buritis. Alô especial também para a Rosina, para a Regi, a Andréia, a comadre Andréia, o Leandro, a minha comadre Cláudia, também a diretora da Escola Estadual São Domingos, nos ouvindo nesse momento. Professor Cleiton Gomes, professor Nilson, aqui em Buritis. o qual eu cumprimento todos os professores que se sintam representados por esse vereador, que também é professor, né, não é professor só no nome, mas é professor há 18 anos da rede municipal de ensino, e também fui professor da rede estadual também de ensino, hoje somente na rede municipal.
Vereador Branco.
Me honra muito. Pois não, vereador?
Não, porque você está quase terminando, eu quero só um pouquinho da sua palavra, rapidinho.
Pode fazer uso da palavra.
É só para esclarecer um fato aqui, vereador Branquinho. Certamente uma professora me questionou aqui que a prefeitura pagava as professoras cedidas de Brasília. Eu quero dizer a essa professora que me questionou há pouco no celular que há um equívoco por parte dela ou por parte de quem deu essa informação para ela, porque na gestão passada eu recebi essa denúncia aqui. E eu fui à prefeitura, conversei com o Júlio Pimentel, que todo mundo conhece, que é um cara rígido, e descobrimos que a prefeitura de Buritis pagava, mas o governo do Distrito Federal todo mês depositava o valor. Então não tinha ônus para o município, não tinha ônus para o município. E mais que eu descobri, que as duas professoras cedidas foram cedidas ainda no governo Kennedy. Então aqui, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não foi o João do Caixão que fez não. O Caixão concordou, porque já havia essa sessão. Então, Branquinho, e continua. Então, assim, a Prefeitura de Buritis realmente paga, mas recebe, Nilvia, todo mês do governo do Distrito Federal. Não tem ônus, então não tem ilegalidade. É para deixar bem registrado, porque às vezes as pessoas, assim, falam algo que não conhece. Né, que não conhece. E eu conheço porque eu fui atrás. Tudo aquilo que eu costumo dizer nessa casa aqui, se for uma representação, uma denúncia, certamente eu tenho escrito, ou eu tenho uma foto, ou eu tenho que comprovar. E esse fato, eu fui atrás, Júlio Pimentel está vivo e são, sabe que eu cheguei lá e fiz o questionamento. Ele pediu as informações da prefeitura, e a prefeitura trouxe essa informação e está lá. Obrigado, Branquinho.
Para finalizar aqui as minhas palavras, eu quero deixar um abraço especial a todos os meus alunos da escola José Maria de Alquimim, lá em Vila Maravilha, alguns deles nos ouvem nesse momento, um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo, saiba da admiração. Como professor que eu tenho de cada um de vocês. Deixar um abraço especial também para o Pedro Paulo, meu amigo Pedro Paulo, também para a Eliane, que também estão nos ouvindo nesse momento também, né? Também uma pessoa que eu admiro muito, um cara muito sincero e bacana. Um alô especial também para o Pedrinho e para o Adrian, lá no assentamento Nelson Mandela. Quero aqui findar as minhas palavras, dizendo a todo o povo de Buritis que esse vereador se sente orgulhoso de representar não só a comunidade do Distrito de São Pedro, mas representar o povo de Buritis. As cobranças que tiverem, que quiserem que o vereador possa representar e reivindicar, eu estou à disposição. O mais muito obrigado, presidente. Uma excelente noite para todos e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder dos Democratas.
Boa noite, senhor presidente, os colegas, o público que se faz presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, como nós estamos falando sempre em festividades, não poderia deixar de convidar a todos a participar do arraiá da creche do bairro Jardim. Será na sexta-feira, às 19 horas, terá um forrozinho lá, uma música ao vivo com Maicon e Maciel. Então, em nome da coordenadora Mari, convido a todos para estar prestigiando, colaborando e contribuindo com a creche Eunice Martins, ali no bairro Jardim. Gostaria de parabenizar, senhor presidente, também a nossa digníssima diretora Dilma, lá da Barriguda 2, pelo belíssimo trabalho à frente da escola da Barriguda 2. Ali, senhor presidente, ela está produzindo verduras, hortaliças, ajudando ali na merenda escolar dos alunos. Então, Dilma, meus parabéns, então que você continue o seu belíssimo trabalho juntamente com toda a sua equipe. Também agradecer os torresmos, aqueles belíssimos trabalhadores que contribuem e colaboram com nossa cidade. Então, avisar para os meninos ali do torresmo, que disponibilizou, que está ajudando ali, viu, dona Nilvia, a trocar o madeiramento da ponte ali dos poldros. A ponte realmente estava numa situação complicada, os meninos passam ali com caminhões de carvão, com carreta de carvão, então a gente vê que é uma carga muito pesada, então eles viram aquela situação e contribuíram. Estão lá, então eu acredito que amanhã vou estar pedindo aqui o João Caetano para estar mandando a equipe da ponte, seu Lauzinho, seu Elias, para poder estar ali ajudando eles a terminar a manutenção da ponte
dos Poldro. Parabenizar os nossos grandes guerreiros que representaram o nosso município Buritis. Ao Jengue, que foi sediado na semana passada no município de Unaí. Aos meninos da escola Cândido, que ganhou medalha de prata no futsal. As meninas que ganharam medalha de bronze. E também os meninos que ganharam medalha de ouro, representando a escola Cândido José Lopes. E também parabenizar aos estudantes da escola Argemiro, que ganharam medalha de prata, os meninos representando o handball. Como o Fernando falou aqui anteriormente, a luzinha no fundo do túnel, Fernando, amanhã, frisar mais uma vez, amanhã será publicado, o edital já está lá no site da prefeitura, também em todos os órgãos aí para o pessoal que tem interesse da agricultura familiar, da merenda escolar. Qualquer dúvida, amanhã terá a reunião. Então, quem tiver interessado, pode procurar a Secretaria de Educação. Viu, Fernando?
Pois
logo,
é.
Logo, em breve, acredito que a Flávia já estará divulgando também o da ação social.
Vereadora Martina, eu só queria deixar bem esclarecido que se trata, no caso, de proposta merenda escolar.
Merenda escolar,
né?
Isso.
Não é ainda o projeto de compra direta lá da assistência social, mas registrar também que o projeto da assistência social e compra direta, ele também já tem a luz no fim do túnel, porque eu estive conversando com a Flávia, e já está tudo encaminhado, entendeu? As pendências que tinham já foram sanadas, inclusive, ela me disse que o sistema, né, ele aparecia lá cadastro completo, ele aparecia, melhor, o status aparecia cadastro a revisar, e hoje ele foi mudado para cadastro completo. Então, quer dizer, já está caminhando, se Deus quiser, para o segundo semestre. O que está faltando, na verdade, Martina, é dinheiro.
É o money,
entendeu?
Money.
É dinheiro, porque o governo federal, como eu ouço muito o pessoal aí da Transamérica falar, o Dario, o Lucas, nos comentários que eles fazem, eles sempre tocam nesse assunto, o governo federal está realmente quebrado. Além de estar quebrado, ele está atolado. Delação para todo lado, né? Então, assim, mas começou a luz. A Secretaria de Educação já está com o seu edital preparadíssimo. Nós temos aí vários ingredientes,
abóbora,
vereadora Martina,
mandioca.
Que é abóbora, justamente, abobrinha, açafrão, banana, farinha de mandioca, frango, inhame, laranja, leite, melancia, tudo está lá no edital para merenda escolar. Me parece que o valor inicial ultrapassa 20 mil, quase 22 mil está lá no edital, que é o valor aí já para essa contratação da merenda escolar. Então, é uma informação, Martina, talvez uma das melhores da noite de hoje. Essa informação que Vossa Excelência traz aí desse edital, que a gente também tem conhecimento dele. Obrigado, Martina.
Ok. Senhor presidente, também outra bela informação, nobre colega. O Polo Universitário, dona Carlota, comunica a todos que têm interesse em fazer uma pós-graduação em gestão municipal. Já está aberta as inscrições. Pode estar entrando no site www.ead.unb.br/chamada pública ou, se não, está indo lá na sede do Polo, lá no bairro Veredas. A inscrição está aberta até dia 23 de junho. Então, quem tiver interesse em fazer pós-graduação em gestão pública municipal, já encontra-se aberta. Viu, dona Nilva? A senhora que é estudante lá do Polo Universitário, a Beatriz informa que já está aberta inscrições para gestão pública. A senhora já terminou o curso lá?
Ainda não, não posso, porque ainda não terminei, isso é o ano que vem.
Pois é, então eu mais o vereador Fernando estamos interessados lá em fazer essa gestão pública. A respeito da Balsa São Domingos, comunicar aqui o vereador Branquinho, que houve uma reclamação, um questionamento. Realmente, eu mais a vereadora Nilvia sabemos o esforço que nós estamos tendo, mas infelizmente a burocracia é imensa. A Marinha exige tanta coisa, senhor presidente. Estive lá presente, lá em Pirapora. Realmente lá, vi os questionamentos que o capitão Nonato fez. A balsa, a nossa balsa do São Domingos, o Tião já está fazendo a parte da pintura. Eu acredito que essa semana finda essa parte da pintura. É, todos os procedimentos de taxas, o município já foi encaminhado para o município, acredito que já foram pagas. Os coletes já foram cotados. Então, o que a nossa parte, da parte burocrática, está toda a caminho. A vereadora Nilvia sabe o empenho que tem, juntamente da balsa, da jaqueira. Na sexta-feira, dona Nilvia, a balsa foi retirada do rio Urucuia para poder estar fazendo a pintura. A Marinha não aceitou. Teve que pintar a balsa, teve que retirá-la. Ela está fora do rio, e avisar o pessoal daquela região ali da jaqueira que o val do seu Belzinho já foi limpo. Então, acredito que a travessia ali no val vai estar amenizando um pouco. Infelizmente, no São Domingos ali, o pessoal tem que dar essa volta, o transtorno muito grande, mas eu digo a todos vocês, ao seu Quidão, que representa aí o pessoal da comunidade, dona Badia, que estamos empenhados. Que depender dessa casa de leis, da Câmara Municipal, da Prefeitura, nós estamos correndo atrás. Mas, infelizmente, nós deparamos com a Marinha, a burocracia da Marinha.
Martina, rapidamente, é só para mandar, você falando da balsa ali do pessoal do São Domingo, mandar um abraço ali à turma do Piratinga,
isso,
né, os meus amigos do Piratinga, que cobram... E sempre que me cobram, eu falo sobre essa burocracia, mais uma vez, do governo aí, através da Marinha, né, para poder liberar. Eu não poderia também, Martina, esquecer de mandar um abraço aqui à minha amiga, a Aninha, conhecida como Ana da Copago, né, uma grande representante daquela comunidade ali, assídua nas reuniões da Câmara, que sempre está ouvindo. Um abraço a ela e a todos os seus familiares e a todos os nossos amigos aí da região da Copago. Obrigado, Martina.
Então, avisar para todos que nós estamos empenhados, o que depender daqui, da região de Buritis e tanto da região de Arinos, nós estamos correndo atrás para logo. Infelizmente, só tem um vistoriador na Marinha, ele está de licença, ele está afastado, ele tem até 60 dias para estar vindo, após a protocolação. A Marinha não recebe correspondência, tem que ir lá, protocolar. Todas as despesas da Marinha são pagas pelo município. A Arinos já veio aqui uma vez, o vistoriador já pagou a vistoria, vai vir novamente, vai ter que pagar novamente. Então, nós nos deparamos com essa burocracia. Tanto faz, eu questionei com eles, a balsa nossa é pequena. Tanto faz para o município de Buritis, para o Rio São Domingos, quanto para São Francisco. A burocracia é a mesma. Então, senhor presidente, gostaria de avisar a comunidade do Piratinga que nós estamos batalhando e correndo atrás. O senhor sabe muito bem disso. Então, mandar um abraço para o nosso amigo Lobeira, lá no bairro Taboquinha, seu Zé Mauro, Joaquina, lá na Barriguda 2, e seu Tião Cassote. Seu Tião Cassote, logo, logo, em breve, o Alaor mandou uma mensagem aqui, mandou avisar para todos os vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, que há uma programação, há um cronograma das estradas. Ele iniciou na Vila Rosa, né, passou Roseli Nunes, já está no Pasmado, cascalhando as estradas. Logo, logo, em breve, irá para a região da Palmeira, Gado Bravo, Taquaril. E então, em breve, logo, logo, a gente vai passando o cronograma. Então, avisar para o seu Jami, para o seu Tião Cassote, seu Zezé Crovinel, que o Célio me procurou hoje, logo, logo, em breve, estaremos chegando aí. Um abraço a todos e que tenham uma boa noite. Devolvo a palavra.
Final, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia, líder do PRTB.
Eu quero manifestar aqui uma nota de pesar para a família do senhor Delvito Alves, pelo falecimento, né, do seu filho, Del Vitinho, que ocorreu este final de semana em Unaí. Como somos sabedores, né, Delvito Alves, ele tem vínculo com a nossa cidade, é parente da dona Rita, grande pessoa, né, do seu Zé do Ovo. Nós temos o filho dela que é parceiro, funcionário, servidor dessa casa de lei. Beleza, então, que essa nota de pesar, né, seja feita. E aproveitando o ensejo aí de falando das estradas, sei que o Alaoro está à frente, e não sei se ele está ouvindo, mas Martina, a nova colega, pode levar para ele. É realmente, porque a distância, a nossa extensão é muito grande de Buritis, e quando a máquina sai daqui e vai a uma região, para ela voltar, muitas vezes, sem atender algumas necessidades do povo daquela região, o Alaô, eu sei que ele está tendo esse cuidado, e para que ele tenha mais cuidado ainda, que realmente atenda. Muitas vezes é serviço de uma hora, de duas horas que a pessoa ali daquela região pede para fazer alguma coisa. Vamos nos esforçar e fazer, porque a máquina voltar lá é muito difícil, são muitos quilômetros, né? Às vezes é 60, 80 quilômetros de distância, então uma patroa não sai por aí com muita facilidade. Então, vamos olhar com carinho para esses pedidos. Lógico que não tem como, né, fazer, porque o município é muito grande. Mas vamos dar um pouco, né, de ouvido àquelas pessoas que estão ali na região. Ouvir quando eles pedem, né, quando eles falam, oh, poderia fazer dessa forma, faz isso aqui para nós, que vai ser melhor para a nossa região, já que a máquina está aqui. Então, eu peço isso ao Alaô, porque ele está na frente aí, que eu acredito que é para realizar realmente aquilo que as pessoas ansejam. E como é muito difícil uma máquina deslocar, então eu faço esse pedido para o Alaô. E devolvo a palavra.
Tira a nossa, presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todo o pessoal do auditório, quem está nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Eu não poderia deixar de registrar aqui, senhor presidente, a presença do nosso deputado José Silva, que esteve lá na abertura lá da festa de rodeio aqui de Buritis, onde a gente tivemos lá o prazer de ter um almoço delicioso lá, que o pessoal lá, o Raul e o Marcelo Gaia lá promoveu para nós na abertura da festa do rodeio. Um café da manhã muito reforçado, né? E a gente teve a presença de vários deputados, o senhor Arles Santiago e demais deputados aí. E o deputado Zé Silva deixou para nós, né, uma boa notícia, né, de mais de 2 mil quilos de sementes, Fernando, viu, dona Martina, para a gente estar distribuindo no plantio aí, né, semente de feijão, de arroz, de milho, para estar distribuindo aí para os pequenos produtores da agricultura familiar aí. Então é uma boa notícia, né, isso aí vai favorecer bastante o nosso município, onde o pessoal aí vai ter uma chance de plantar um milho de boa qualidade, uma semente de boa qualidade, para a gente ter uma boa produção aí, entendendo, no decorrer de 2018 aí. Então, quero agradecer aqui, deixar meu agradecimento aqui ao Raul César, né, e o Mário Gaia lá, pela abertura da festa. Fez uma festa boa, teve suas críticas, tem os seus problemas, mas foi uma festa boa. Os erros a gente não pode permanecer neles, que corrige no próximo ano aí, para não cometer essas falhas que teve. Lembrando aqui também, Martina, lá da creche Jardim, a Mari, ela é coordenadora das creches geral, é a Gleice, que é a coordenadora, né, que vai estar fazendo a festa do Arraiá, né. Então, só para dar uma corrigida nessa atenção aí, que seja uma festa boa, inclusive, ela já esteve aqui me procurando, espero que se ela estiver me ouvindo, que amanhã ela me procure aqui no meu gabinete, né, para a gente estar tomando providência aí em algumas coisas aí, que for necessário aí para estar realizando a festa dela.
Pois,
entendendo?
Uma parte. Pois não. A Mara é coordenadora geral, e mandar um abraço para a Gleice, que está ali à frente ali da creche Eunice, lá no bairro Jardim.
Isso.
Está organizando esse evento. E também, Tonzinho, não poderíamos deixar de falar da emenda do Zé Silva de 1,5 milhão.
Isso.
Para as estradas dos assentados. Né?
Ele
falou lá, o Geu estava presente, nós estávamos lá presentes, 1,5 milhão, uma emenda para as estradas. Obrigado.
Verdade. Obrigado por me corrigir aí, Martina.
Só o Branquinho. Tonzinho. Tá, você também é parecido com o Branquinho hoje?
Não.
É só para dizer o seguinte, que se essa dinheirama que vocês estão dizendo aí entrar nesse município, o povo de Buriti está de parabéns, viu?
Se Deus quiser.
Você é besta, só fala em milhão. Vamos ver se esse dinheiro entra. Se Deus quiser. Deputado é uma raça que gosta de prometer. Vamos ver se vai cumprir. Obrigado.
Fique à vontade, vereador. Mas com certeza, tem muitas promessas, né, e muitas emendas. Eu também tenho as emendas lá, que eu não vou estar pronunciando aqui, vou esperar a segunda ordem, né? Mas vou segurar aqui um pouquinho aqui. Mas tem muita coisa lá também, entendendo? Está tudo lá na mão dele. Ele me prometeu no café da manhã que a gente tivemos lá na casa do Kenny. Ele falou, vereador, pode ficar tranquilo que nós vamos estar te atendendo aí. Não sei se é em tudo, mas pelo menos na maior parte aí dos seus pedidos, dos seus ofícios que foi enviado ao meu gabinete, a gente vai estar te atendendo. Inclusive, essa semente aqui tem a mão do nosso grande amigo Salvador, da Imater. Aí a gente tivemos lá, eu, Salvador, tem umas fotos aí na mídia aí, que a gente tivemos lá requerendo esses pedidos. E já estamos sendo atendidos. Então eu confio muito naquele deputado. Eu creio que com certeza nós vamos ser atendidos sim com esses 1,5 milhão e mais aí. E a minha verba, meus recursos para a minha grande Vila Serrana, né? Que chegue aí, nem que seja 2018. Agora, eu não posso deixar também aqui, Fernando, você me falou aí da questão do horário das farmácias. Eu também recebi essas reclamações, entendeu? Está aqui na minha pauta também, então eu estou aqui deixando meu repúdio aí, que o pessoal dá uma olhada aí nesse horário, que está muito cedo demais, né? Que eles tomam providência aí, a gente está aí para defender a sociedade está pedindo que eles então cumpram esse horário para estar, né, sarcindo aí a vontade da sociedade de Buritis. E tem uma reclamação aqui também, lá do PA Mãe da Conquista. Segundo as informações aí de alguns moradores, inclusive tem até meu xará, o Antônio Rodrigues, né, que a gente de saúde não está andando em todas as residências, seu presidente. Então, chamar a atenção aí, não sei se ela conhece, se ela é uma assistente de saúde nova na região, não tem muito conhecimento de toda a região, então, às vezes, alguém informar ela melhor para ela estar... Tá andando nessas residências, medindo pressão, que nem o seu Antônio, meu xará, ele tem problema de pressão também, tanto ele e a esposa dele, então sempre está necessitando ali daquelas, da agente de saúde, que é chamar a atenção para ela, para esse pessoal aí. E lá no bairro Veredas, eu tive uma, lá na rua Bahia, entendendo? As ruas estão escuras, tive essa reclamação, as ruas estão escuras, nessa festa, inclusive, no sábado, foi assaltada lá, A irmã lá do meu amigo Jaciel, entendendo? Abordaram ela lá, roubaram o celular dela lá, numa região escura lá, que toma providência, minha amiga Martina aí, com o pessoal da Eugemig, para estar trocando essas lâmpadas. Inclusive tem uma quadra lá também, parece que a quadra também está nas escuras, entendendo? Então,
na parte?
Pois não, fica à vontade.
Foi trocada algumas lâmpadas na rua Bahia, essa semana foram trocadas nas avenidas, e nós estamos tendo um problema muito grande. Está sendo trocada as lâmpadas e o pessoal estão quebrando as lâmpadas. Então, pedi a compreensão aí do pessoal da comunidade, porque a cidade, infelizmente, um breu. Nós estamos tentando melhorar, né, tanto para a segurança pública quanto para todos os moradores, porque uma lâmpada faz total a diferença. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que estão quebrando. Você troca hoje, quando você vai lá amanhã, já está no escuro.
Esse aí
então,
vamos
passar, Tonzinho, esse pedido aqui, vamos passar para o pessoal, para eles estarem atendendo.
Tá bom, agradeço, vereadora, te agradeço mesmo por atender o pedido desse pessoal aí, porque eles, inclusive, teve assalto lá, tá entendendo? E o pessoal estão reclamando muito dessa escuridão lá. E essa quadra lá também, né, que está precisando lá de trocar essas lâmpadas lá, porque desse jeito ele não pode ficar. Mas em compensação também, eu tenho aqui um agradecimento aqui do meu amigo Gilberto, entendendo? Que foi trocada a lâmpada lá da rua dele, está tudo clarinho. Então ele manda aqui agradecer toda a equipe aí da Eugenig, o pessoal aí da direção aí que tomou providência, inclusive a senhora vereadora Martina aí que está mais à frente dessas trocas de lâmpada. Então ele mandou te agradecer também, entendendo? Então estou agradecendo aqui o pedido do seu Gilberto. Né, pediu para te agradecer que foi atendido lá na rua Araxá,
646, bairro Veredas. É, tá vendo? Então está aqui o agradecimento também. Então é bom, né? O pessoal reclama, mas quando executa, claro, está mandando seus abraços e os agradecimentos, né? Em compensação, no bairro Taboquinha, senhor presidente, eu andei lá no sábado, entendendo? Lá no sábado à noite, contei poste por poste, entendendo? 29 lâmpadas queimadas, lá no bairro Taboquinha. Encontrei umas pouquinhas no jardim. E quero deixar aqui, parabenizar, a polícia militar, que era 2 horas da manhã, eu estava esperando terminar o show, porque tinha um pessoal meu lá dentro, e eu não quis participar do show. No sábado. Aí eu saí dando uma olhada na cidade, né? E encontrei com a polícia militar várias vezes fazendo roda. 2 para 2 horas e meia da manhã, fazendo roda no bairro Jardim, inclusive no bairro Taboquinha também. Então, deixar meus parabéns para a polícia militar, que está olhando a cidade, olhando o nosso povo, né? Fazendo seu trabalho aí. Então, vou deixar um parabéns para eles aí, que eu encontrei com eles várias vezes lá. Teve uma hora até que eles deram uma parada, assim, falou, e esse carro aqui essa hora, né? Acho que ele pensou, deve ser outra pessoa aí, mas depois a gente reconheceu, né, e não me parou, mas eu pensei que eles iam me abordar, entendendo? Então, deixar os parabéns aí para a Polícia Militar, e chamar a atenção aqui para todos nós vereadores, senhor presidente, inclusive prefeito, vereador, todo cidadão de Buritis, entendendo? Que colabora, que ajuda, fiz um orçamento, pedi para fazer um orçamento lá no barracão da reciclagem. Inclusive, praticamente quase tudo foi condenado. O ministro ficou de me passar esse orçamento hoje, mas não conseguiu me passar a tempo. Que a gente, eu acho que o vereadora Martina, o vereador Fernandes e os demais, a gente, sei lá, promoveu o mutirão. Quantas famílias que estão ali sofrendo, precisando ali daquele serviço, perderam a carga inteira. Entendendo? Estava contando com aquele dinheiro para fazer, pagar os mercados, fazer as compras do mês, e foi tudo perdido. Entendeu? Então, eu deixo aqui um pedido, sei lá, para a gente estar tá colaborando com esse pessoal. Amanhã acho que o menino deve passar o orçamento, um orçamento parcial. Entendeu? As máquinas deles queimaram tudo, aquela prensa acabou tudo, entendendo? E mais, e fora a mercadoria que eles perderam, eles estão trabalhando ali debaixo de uma árvore. Né, inclusive perderam os bags. Esse dia eu fui com eles na fazenda aí, lá no Brás, né, cederam os bags para eles, eu consegui trazer uns bags. Estou acionando outros fazendeiros para ver se consegue trazer esses bags, para eles estarem trabalhando, pelo menos reiniciar. Mas o certo deles é o barracão e a máquina que faz a prensa, que faz os fardos, para eles estarem entregando esses produtos. Então, eu acho que a gente fazer aí, ver que essa prefeitura entre um pouquinho, nós da Câmara aqui, o senhor presidente, né, dá um jeito de colaborar um pouquinho. Algum cidadão aí, se estiver disponível, né, ajudar também, porque esses povos são guerreiros, né, eles, desculpa pela palavra, mas é o trabalho, revira o lixo da cidade, junta todas as garrafas, contribui com o meio ambiente também, né, então é um trabalho digno, o salário deles é digno ali, né, aquele pouquinho que ganha, para estar sustentando a sua família. Então eu peço aí que a gente tenha mais atenção para esse pessoal, tem procurado nós na Câmara já umas 2 vezes, procurou outros vereadores, me procurou também. Eu acho que nós precisamos se empenhar mais para estar ajudando esse pessoal aí. Eu tive também a oportunidade, senhor presidente, de visitar, Martina, o laboratório municipal de Buritis, na quarta-feira, né? Onde eu estive lá com a Soraya, né? É a Soraya lá, que é a comandante lá, bioquímica, né? Foi feita uma reforma boa, né? Na estrutura física lá do laboratório. Aquelas máquinas que a gente, acho que a vereadora visitou lá junto comigo, que estava estragada, umas estufas, umas máquinas, uma outra lá, que acho que só ela mesmo que mexe com aquela máquina, já foi revisada, está trabalhando em pleno vapor. Então, quero deixar aqui um abraço àquele pessoal, que pessoas que lutam com doente, é o caso Fernando, né? O médico, o enfermeiro, principalmente o enfermeiro, que tem ali a parte mais ali, sofre demais, que é a hora mais crítica da pessoa. Entendendo? É que chega ali o doente. Às vezes o doente não dá tanto trabalho. Mas o parente que está do lado é o que se... Entendendo? Naquele momento ali é de desespero, né, desespera ali e tal, quer ser atendido rápido, pensa que a pessoa vai morrer ali e tal. Então eles têm que ter muita paciência. Então eles sofrem muito, né, com esses atendimentos aí. Então eu vou deixar um parabéns para eles, que eles são guerreiros, entendendo? São pessoas que salvam vidas, têm as suas paciências.
Então vou deixar um abraço aqui a Sinara Luciana, bioquímica, né? A Daniela Queiroz, né? Assistência administrativa, Elivone Cardoso, né? Auxiliar de Serviços Gerais, a Joanésia, né? Auxiliar também de análise clínico, né? Juliana Soares também, Serviços Gerais. A Juliana Gomes, também de Araújo, né? Análise clínica. A Luzinete, né? A Luzinete aqui, também, né? É de análise clínica. A Maria da Pena, né? Auxiliar de Serviços Gerais também. Maria Zilma, né? Auxiliar de laboratório. Miriam Marisa, né? A bioquímica. A Cineide Dias, também, recepcionista. A Soraya Borges, né, bioquímica. E a Soraya Borges de Araújo, a bioquímica. A minha secretária colocou duas vezes aqui. Então, eu quero deixar um grande abraço a esses profissionais aí do laboratório de Buritis. Entendeu? Foi ótima visita. Estão trabalhando em pleno vapor. Entendeu? Então, são pessoas que a gente tem que admirá-lo muito e dar a eles a credibilidade 100% do seu trabalho. Então, eu deixo meu abraço a esse pessoal aí. E quero deixar um abraço para o meu pessoal meu da Vila Serrana, todo mundo de Buritis, a minha mãe lá no PA Vida Nova, Dona Maria Antônia. E, no mais, muito obrigado a todos e devolvo a palavra ao seu presidente.
Boa noite ao nosso colega presente, ao público ouvinte e aos ouvintes da Rádio Transamérica que estão nos ouvindo aí, essa audiência da Câmara Municipal de Buritis. Quero mandar hoje um cumprimentá-lo, o senhor Carlos, presidente da Associação da Barriguda 1. Em nome do seu Carlos, eu cumprimento todos os moradores da Associação da Barriguda 1. Falar um pouquinho a respeito da agente de saúde. Eu quero deixar para vocês um comunicado hoje que eu tive com... Liguei diretamente ao prefeito, conversei com o prefeito, conversei também com a agente de saúde, senhorita Michaele, a respeito da situação que vocês me fizeram a reclamação a respeito da agente de saúde. A senhora Michaele já está apurando, assim que ela tiver tudo concluso, estarei dando a informação para vocês precisa. Eu jamais vou falar alguma coisa aonde não tenho domínio da palavra. Então peço a vocês um pouco de paciência, que assim que a senhorita Michaele, a secretária de saúde, me informar, estarei informando para vocês a real situação. A respeito da reunião com a Associação dos Catadores de Lixo da nossa cidade, já está agendada uma reunião com eles, nobre colega Tonzinho, e o prefeito, na quarta-feira, nós estamos sentando para ver o que podemos fazer para dar uma qualidade de vida melhor para esses sofredores, que são muito sofridos do trabalho, nós sabemos disso. Em todos os minutos que eles estão trabalhando, eles estão com a vida em risco. Pode cortar a mão, né? Então não é fácil. Pode ter certeza que nós vamos olhar com o maior carinho para atender essas pessoas trabalhadoras. Viu? Quero deixar também aqui a minha satisfação a senhora Liliane da Vila São Vicente, que nos convidou para fazer uma visita no colégio. Fiquei muito satisfeito, me dizendo que a gente está produzindo quase tudo para o lanche também no colégio dela. Parabéns pela sua atitude, Liliane. Você realmente faz a diferença. Sim, em nome de Liliane, eu cumprimento todos os professores e diretores e parabenizo a todos vocês, lá do São Vicente, né, Liliane? E a Dilma do Barriguda 2, que está aí produzindo. Parabéns, dona Dilma. A gente fica feliz com essas atitudes de vocês. Cumprimentar também a dona Cilda, diretora da Vila Rosa, que tive até aquele colégio fazendo uma visita e ela não estava, mas expressou uma satisfação muito grande por ter ido até aquele colégio. Obrigado, Cilda. Tá? E digo para você, qualquer coisa estamos à disposição. E quero expressar uma satisfação imensa para meus nobres colegas. Tive ao postão na semana passada, e diante deparei com uma situação bem desagradável no postão. As maçanetas dos banheiros, nenhuma funcionava. Tá? Liguei para o secretário de obras e o senhor vovozinho, diria para vocês, foi um atendimento pit stop. Eu nunca vi aquilo. Em 20 minutos estava trocado todas as fechaduras. Ali, vou dizer para você, nem a equipe do Sena quando corria não era tão rápido quando foi atendido. Muito obrigado ao secretário de obras, obrigado vovozinho. Fica à vontade, presidente. Carlos Fernando. Fica à vontade, nobre colega.
O senhor tem que visitar outros lugares, presidente. esse pit stop aí é interessante. Né, Branquinho? Tem que visitar outras localidades.
Deixa eu fazer só um comentário, vereador?
Sim, nobre colega.
Já faz um tempo que eu fiz uma... Não foi eu que fiz uma reclamação com um vereador que abordou o assunto e me colocou no comentário, na discussão, e eu entrei na discussão sobre a respeito da merenda escolar. E a vereadora Martina falou muito sobre a questão da merenda escolar, e eu quero só fazer aquilo que eu costumo dizer, que é dar a César, que é de César e a Deus, que é de Deus. A merenda escolar na Vila Maravilha, José Maria de Alquimim, melhorou demais a conta. Eu não estou dizendo aqui que é por causa da reclamação do vereador, não, entendeu? Não é porque, eu não sei se é por causa daquele comentário, mas outro dia eu presenciei os alunos durante a merenda escolar, eu estava durante o lanche lá, né, durante a merenda, e os meninos, a satisfação tremenda, entendeu? Assim, a gente vê verdura, a gente vê muita carne e tal, assim, ficou bacana, né? E a gente vê a felicidade dos olhos dos meninos. E é isso que a gente quer, né? Então, dá os parabéns à Simone também, que está providenciando uma hortinha lá na escola, e dedicada, empenhada, a gente vê que a tarefa de diretora não é fácil, a gente sabe que lidar com criança hoje em dia o negócio é complicado. Então, realmente, aqui fica aqui os meus parabéns, né? Nós criticamos quando foi preciso criticar e elogiamos também quando é preciso elogiar. Então, fica aqui os meus sinceros elogios à diretora Simone da escola José Maria de Alquimim e também à escola, a qual eu pretendo ficar até mesmo até aposentar, se Deus quiser. Muito obrigado, presidente.
Faça a questão, irmão. Pode usar a palavra assim que for necessário. Nós estamos aqui para discutir a respeito da nossa melhoria. Nobre colega, vereadora Martina, por gentileza, estão me mandando uma mensagem a respeito da licitação, se vai haver a licitação dia 7. Por gentileza, poderia responder ao público? Por favor.
Senhor presidente, estive hoje na prefeitura. E olhando também no site, até agora, no momento, não houve nada, está confirmado. Viu? Tô até não fui lá, me perguntei, procurei saber, porque já houve vários, né, cancelamentos, dizer eles que estão tudo ok. Então, pessoal, fica firme aí com a documentação.
Fico muito grato pela sua resposta, nobre colega. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo também. Vou pedir para que Deus ajude, que nada de ruim venha acontecer, para que possamos decidir essa situação. Então é isso aí, eu quero deixar um abraço ao meu amigo Vovozinho, o secretário de obras, e direi para vocês, vou estar sempre visitando, viu? E aonde encontrar algo que realmente não está de acordo, vou estar cobrando o secretário de obras e espero que todas as demandas sejam atendidas tão rápido tanto quanto foi. Obrigado ao Vovozinho, obrigado ao João, secretário de obras, pelo atendimento rápido, rápido mesmo. E eu tenho certeza que a população agradece a atenção de todos vocês. Mas vou dizer para você, nobre colega Carlos Fernando, eu tirei a foto e enviei, foi para o prefeito na hora. Eu não mandei para a rede social, não. Falei, prefeito, vê se eu estou errado. Né? Então, eu creio que nós temos que cobrar dessa forma. Nós temos que cobrar e levar a demanda para o prefeito. Porque o prefeito tem que estar a par. Quando nós falar aqui no plenário, ele tem que saber que nós estamos falando com o domínio da palavra. Nós temos razão em falar. Viu? Então, o prefeito... Ele pode não ter atendido na hora, mas vovozinho atendeu na hora, vou dizer para vocês.
Presidente, aproveitando isso aí, a semana passada também eu fiz uma reclamação ao prefeito sobre aquela escola lá do Gado Bravo, Dona Zildete, e eu recebi uma mensagem que foram concluídas as obras. Obras de anos que aguardavam, foi concluída. Então eu quero me anuir ao comentário de Vossa Excelência, na verdade me aderir como de forma me adiro, para parabenizar o secretário de obras. Que esse João aí, esse João Caetano, realmente, ele é pé quente. É o João Pitstop. Obrigado.
Muito bem, muito bem. Estamos aí para isso. E afinal de contas, a nossa finalidade é essa: fiscalizar e levar a demanda até o prefeito. Tá? E digo para vocês, nós trabalhamos unidos junto ao executivo, vamos ter um Buritis melhor e um município melhor, com certeza. Deixa um abraço também aqui pro pessoal lá, minha querido pessoal lá da Vila Maravilha, Marli, o Paulinho, que está dizendo que eu não falo mais neles, aquele abraço, Marli, Cristina, Zezinho, Dona Aparecida, Bernardo, Dona Maria, Preta, seu Zé, e lá de São Vicente, eu queria deixar meu abraço também para o seu Belo e sua família, seu Belo, aquele abraço, estamos junto com o senhor aí, em breve estarei fazendo uma visita. Deixa um abraço para o José Coelho e família também. E não posso deixar também de expressar um abraço, Martina. Nossa nobre colega vereadora. O pessoal que está com a comitiva para a Serra das Arara. Que Deus o acompanhe, faça uma viagem em paz. Vão e vêm só com diversão. Nada de ruim aconteça com vocês no caminho. Deixa o meu abraço
a vocês aí e digo o seguinte, essa comitiva da Vila Serrana, da Serra das Araras, vai ser só sucesso. Com a palavra, primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Nesse caso é o primeiro. Está constatada a presença dos vereadores, devolvo a palavra ao presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 22ª reunião ordinária a realizar-se no dia 12 de junho de 2017. Deixo meu boa noite a todos e que Deus